Está ok, tá? Então, aí, um desses documentos aí que sair, eu queria muito que vocês deixassem para depois, então, a gente não entra no método dele, tá? Que é o, esse que diz ali, destino da alma, pode morte, não deixe de trazer no próximo encontro, não é? Não deixe de trazer, e vamos falar um pouquinho do Cripto. Antes de falar do Cripto, eu queria passar o slide com vocês por esse esquema que está aqui, ó, tá? Esse esquema que está aqui é um esquema de grande utilidade, vamos fazer um resumo, mais ou menos, da filosofia platônica. O primeiro problema da filosofia platônica é que nós temos que, aos pouquinhos, adquirindo uma sensibilidade para diferenciar o pedaço socrático e o pedaço platônico. Porque essas duas, esses dois indivíduos estão misturados. Há determinados diálogos em que não há a menor dúvida sobre quem está falando. Às vezes é Sócrates e às vezes é Platão. Há, no entanto, uma série de diálogos em que há uma mistura já mais ou menos, digamos, invisível. Você pode, aos pouquinhos, desenvolver uma habilidade para isso, mas compreendo que isso é tipicamente um problema meio insolúvel. Esses Vilamovits, entendeu? Essa turma de filólogo alemão passaram a vida estudando esse negócio. Gente assim, de uma teimosia maior que a nossa toda junta, uma persistência, gente, que ficava olhando aqueles textos, fazendo comparações filológicas, o tempo que não tinha computador, entendeu? Saber como é que um virgula, como é que outro. Coisas assim, do arco da velha, que a gente não imagina que alguém aprenda, né? Atividades assim, de enorme dificuldade. E esse pessoal não chega a muito consenso, não. Não há consenso nem sobre a idade dos diálogos, nem sobre a sequência. Há alguma, a gente chama de consenso dos estudiosos, né? Então, pelo consenso dos estudiosos, os diálogos são mais ou menos divididos em três partes. A primeira é os diálogos, digamos, da juventude de Platão, que são os diálogos socráticos, puramente. Crito é um diálogo socrático. Esse diálogo que nós vamos ler hoje, né, vamos falar dele hoje, é um diálogo socrático. Crito. O que é que significa que é um diálogo socrático? Significa que ele é aporético. E ele não termina com uma solução do problema. Ele produz uma impasse no final. Às vezes isso é mais claro ou menos claro, é todos os dois casos. Então ele produz um impasse no final da história, em que Sócrates não tem doutrina filosófica. Sócrates, nós já estamos em acordo sobre isso. O projeto socrático inteiro é meramente um projeto de fazer a recuperação da identidade entre o logos, que é a palavra, portanto, a linguagem, né? Portanto, a fala, né? Portanto, o discurso. Né? O logos é, por extensão, o discurso. É fazer a recuperação da identidade entre o discurso e o ser, entre a coisa. Nós já discutimos isso no último encontro aqui, se não me engano, né? Foi, né? Portanto, o projeto socrático é isso. Ele vive num momento em que está havendo uma contaminação generalizada de falsificadores do discurso. Quem são os falsificadores? São os sofistas, que são o principal alvo de Sócrates, sobretudo Protágoras e Gorgias, que são dois sofistas de maior padrão, assim, da maior qualidade como sofista. E depois você tem os retóricos, se parece muito com os advogados modernos, que são sujeitos discursadores para vencer causas. E você tem, finalmente, os erísticos. Erísticos são professores de delinquência intelectual, patifaria intelectual.
Como é o nome?
Erísticos, como é na frente. Erísticos são aqueles sujeitos que ensinam a você enganar o outro. Quer dizer, ensinam a você deliberadamente distorcer um determinado raciocínio, com o fim objetivo de enganar os outros. São professores, portanto, de falsificação da linguagem. Para Sócrates, esta, digamos, população crescente de falsificadores era o maior desastre que podia acontecer na sua época, porque com a falsificação do discurso seria cada vez mais difícil obter qualquer conclusão. Conseguir manter, né, qualquer conclusão objetiva sobre a realidade. É por isso que Sócrates quando ele se defende dos observadores da apologia de Sócrates, ele diz assim, não, eu não, eu, eles pedem, eles são sábios, eu não sou, eu sou filósofo. E a diferença dessas duas coisas é que o sofista é o sábio, o Sócrates, né? O sofista vem de Sócrates, já sabe. O sofista pensa que sabe alguma coisa, mas não sabe. E ele, como é filósofo, ele não é sábio, ele é amigo da filosofia. Portanto, ele é um sujeito que tenta obter alguma sabedoria, não é? Está à procura dele. Isso o coloca numa categoria completamente diferente do sofista, tá? Que é a categoria daquele sujeito que não sabe e que quer saber. No diálogo Lísipe, Sócrates explica ao próprio Lísipe que a filosofia não serve para qualquer um, porque o que for sábio de verdade, como Deus é sábio, não precisa de filosofia. Pela mesma razão pela qual um santo não precisa de religião. Santo não precisa de religião. A religião católica não foi feita para santo. Foi feita para os pecadores. Né? Diz assim Sócrates para Lísipe, também a filosofia não serve para o sujeito que acha que... Oi, tudo bem? Tá. Ela também não foi feita para o sujeito que acha que não precisa saber nada, que já sabe tudo. Portanto, a filosofia, isso está em Lísipe, né, no diálogo Lísipe. A filosofia não serve para aquele que não sabe o que precisa e tampouco serve para aquele que já sabe. E esses dois aí nas duas pontas estão fora já do âmbito da filosofia, no sentido de procura da sabedoria. E a filosofia se caracteriza pela procura da sabedoria e não pela posse dessa sabedoria. No fundo, quando Sócrates diz que ele sabe que nada sabe, ele está dizendo que quem só sabe alguma coisa é Deus. E que os outros todos procuram saber alguma coisa. E isso o põe digamos, num nível ontológico humano e humilde de alguma maneira. Né? A palavra humilde vem da palavra humus. Humus é terra, em grego. Né? Humus é terra. Humilde é aquele sujeito que tem uma capacidade de ligar-se, digamos assim, com o chão, com a humildade, com aquilo encantado, que não tem uma atitude imperial perante a vida. Portanto, para Sócrates, tudo o que interessava era produzir uma recuperação da identidade entre o Logos e a coisa. Então, o Logos e o ser. Que vem a ser o mesmo modo, a mesma coisa. Logos e o ser tem que combinar um com o outro. E como é que ele faz isso? Pelo método de examinando o ser interlocutor. Esse método chama-se dialética. O que ele fará é fazer perguntas e contestações daquilo que o seu interlocutor diz, para que o seu interlocutor perceba-se em contradição. Como ele fez com Eutífono, que acabou percebendo que não sabia o que era piedade, logo não sabia o que era impiedade, logo não tinha o direito de acusar o pai de tal coisa. Não é? Como Sócrates, na verdade, não tem doutrina filosófica nenhuma, quando o diálogo chega apenas num impasse e acaba aporeticamente, já acaba num impasse sem solução, não há como ir em frente, né? É isso? Nesse momento, né, você encerra o diálogo, e isso é marca de um diálogo socrático puro. O que Sócrates, na verdade, não sabia também a solução do problema, o que ele sabia é que aquela solução que o outro está ruim, está errada. Então, ele imagina que fazendo isso, faz uma espécie de sistema de cortando pelas pontas, assim, até você levar o seu interlocutor a perceber alguma coisa que é realmente verdadeira naquela situação. Isso é o método dialético de Sócrates, que é a sua grande contribuição. Se alguma coisa pode ser, alguma coisa que simbolize a contribuição filosófica de Sócrates, é o método dialético, é isso. Não é? O método dialético é um método de examinar o outro. Por isso que um filósofo pode lidar com um assunto de que ele não entende nada. Tem lá um engenheiro da Petrobras falando sobre hidrocarboneto. Se você apenas fizer perguntas a esse homem, né, investigando as suas afirmações, você irá discutir tudo que aconteça com ele sem que você entenda nada disso, porque ele é que irá percebendo as aforias em que ele vai se metendo, né? Ele vai percebendo os becos sem saída em que ele se mete e vai, de alguma maneira, sendo capaz de reformar aquilo que está dizendo. Logo, o método socrático, no sentido dialético, é um método universal, ele serve para qualquer coisa. E é por isso que a vida de Sócrates foi completamente... Ele era herdou uma pedreira, ele era cortador de pedras, no sentido de construção civil, não, no sentido de artístico. Ele fazia isso, ele era, por exemplo, um artesão, e ao mesmo tempo ficava na praça lá, servindo de interlocutor para quem quiser ouvir, embora nunca tenha cobrado nada por nenhuma aula que tenha dado na praça pública. Sócrates era, rigorosamente, um amador de filosofia, um filósofo. Um amador da sabedoria, portanto, um filósofo. Isso é Sócrates, a personagem, digamos, intelectual mais relevante da história. Porque não tivesse havido essa a sua existência e o seu sacrifício como bode expiatório, quando a sua concepção de mundo, a sua cosmovisão, entra em desacordo com a coletiva, não teria sido fundada a filosofia. O ato de fundação da filosofia acontece, portanto, naquele dia, em 399 a.C., quando Sócrates foi condenado à morte. Esse é o ato fundador da filosofia. É, portanto, o ato individualmente mais importante na história do pensamento humano. A obra de Aristóteles, obviamente, é uma obra do problema. Platão também é. Sócrates não tem obra. Ele não tem uma doutrina filosófica própria. É por isso que quando a gente começa a ler diálogos em que o Sócrates chega num dado momento, começa a fazer considerações doutrinais, então você começa a desconfiar que quem está falando aí já é Platão e que Sócrates, nesse ponto, é apenas uma espécie de conecto inequívoco através do qual Platão fala. Logo, aí diálogos que são claramente platônicos, diálogos que são claramente socráticos. E há um conjunto aí de diálogos na zona cinzenta, de modo que os estudiosos acabaram compreendendo Platão sempre em três períodos, o período, digamos, de juventude inicial, como que eu chamava, o período intermediário e o período de maturidade. Alguns livros você consegue localizar porque eles trazem elementos que dão uma ideia da época. Porque eles fazem menções a fatos históricos que haviam acabado de acontecer, por exemplo. E aí você consegue mais ou menos localizá-lo. Mas, digamos assim, haverá sempre uma área de polêmica em torno da sequência dos diálogos socráticos. Nesse caso aqui, o Crito, que é o diálogo que nós vamos estudar hoje, ele é um diálogo do período inicial, da juventude, portanto. Isso é mais ou menos consensual. Não há ninguém que tenha feito outra interpretação. O nosso Trasilo, que é o organizador das tetralogias, que é o método que nós estamos usando aqui, o Trasilo separou os livros por grupos e livros congêneres, embora eles possam ter idades diferentes. Então, o Fédon, claramente, é uma obra intermediária. O Fédon faz uma função de menções a outras obras, ou seja, não pode ter sido feito antes da outra, e aí assim por diante. Logo, você tem aí já aí uma perda da correspondência, assunto e idade. Não é? Até agora, os três diálogos que vocês leram, que é Eutífano, Apologia e Crito, são diálogos, estamos na mesma época. Agora o Fédon irá romper isso, né, que é o próximo diálogo. Apenas para que a gente consiga ainda manter uma certa memória aqui do nosso pensamento, tem aí um esquema platônico que está aí para vocês receberem, né, que é o esquema platônico número 13, todos encontraram, né? E que você tem aqui um resumo, digamos, da última forma da teoria platônica das ideias. A gente tem a tendência a achar que Platão restringe-se a isso. Isso aqui é absolutamente platônico e não é socrático. Então, toda vez que cabe na boca de Sócrates a defesa de alguma de algum conteúdo de Platão. É Platão que está falando, não é mais Sócrates. É sempre, a gente vai aos pouquinhos adquirindo uma sensibilidade para isso, viu? Não tem preocupação com isso. Não, porque essa obra é para ler o resto da vida. Não é? Para ler o resto da vida. Mas aí há de se tomar um cuidado de não acreditar que Platão se restringiu completamente à teoria das ideias. A parte platônica dos diálogos não se restringe exclusivamente à teoria das ideias. Até porque, no final, os diálogos mais longos, que é a Leis e a República, digo para vocês que esses dois aí são maiores do que toda a outra dessa obra. Leis e República são os dois mais longos diálogos, os outros estão todos médios ou pequenos. É um diálogo médio, é um que, pela experiência dos meus alunos de São Paulo, nós estamos conseguindo ler em três noites. É claro que eu falo demais, né? Eles lá em São Paulo, vocês aqui certamente têm um coordenador menos falante que eu, que eu acho que é o Silvio fala menos que eu, não sei, interrompo menos. Então eu penso que talvez dê para ler diálogo como o Fréton, o Tertúlio, o Carlos, por exemplo, em duas sessões. Vocês aproveitarem bem o tempo e tal. Mas é assim, de duas a três, os diálogos médios. Os diálogos grandões de decisão, eles são do final da vida. E são diálogos onde a teoria das ideias já está muito diminuída e muito menos importante relativamente ao resto. Mas também tem que levar em conta isso, tá? Que no final da série de diálogos, a teoria das ideias é menos importante, embora ela tenha sido, digamos, a transição entre o que a teoria das ideias representa, digamos, estruturalmente na obra de Platão. Ela é a transição entre a obra socrática pura e a obra política no final, porque no final, no total, no final das contas, Platão tem uma obra de natureza política, no sentido nobre da palavra, no sentido grego, né? Quer dizer, as leis e a república são, os dois livros são um modelo político para o mundo, né? É um modelo de gestão da sociedade. Compreenderam? Platão começa, então, acompanhando Sócrates naquilo que Sócrates tinha de único, que era a ideia da recuperação da identidade do Logos com o ser, e termina a sua vida fazendo a mesma coisa, mas agora fazendo a identidade do Nomos com a Physis. Entenderam isso? Quer dizer, no final da vida, no final do processo, Platão lida com uma outra identidade que é entre a lei, nomos é lei em grego, nomos, como a gente fala assim, nomos, né? E a physis, que é o quê? Que é a natureza, que é a realidade. Portanto, para Platão, não se pode imaginar que o sistema de leis seja um sistema apenas de conveniência, onde você obedece às leis, ou se obedeceria às leis, porque é mais vantajoso fazê-lo do que não fazê-lo, do ponto de vista da relação custo-benefício, da transgressão e do castigo. Para Platão, essa é uma ideia horrível, é uma ideia inaceitável. Então, Platão acha, na verdade, que o cosmos e a humanidade são amigos um do outro. Há uma amizade entre o cosmos e a humanidade, e essa amizade significa que a vida humana precisa, de alguma maneira, está estruturado em torno do cosmos, das regras cósmicas. É isso que o Werner Jäger, na Paideia, tenta ensinar sobre Platão. Qual é o aspecto de Paideia de Platão? O aspecto educacional. Paideia significa educação, no sentido grego da palavra, cuja palavra moderna mais próxima é Bildung. Essa palavra alemã, Bildung, né, que é uma formação mais do que uma educação, é a palavra moderna que melhor define que seja para a ideia. Para Platão, então, ele transfere essa identidade socrática entre o Logos e o Ser para uma identidade entre a Physis e o Nomos. Physis é a natureza, portanto, as coisas como são, e o Nomos, a lei. A lei não pode ser, digamos, oposta aos princípios que governam a ordem geral das coisas. Tem de haver, portanto, uma afinidade profunda orgânica entre o modo como você constitui a sociedade e a regra geral do cosmos. Isso é Platão no final da vida. Entre essas duas pontas, a primeira que não é Platão, é Sócrates, e essa última, que é aquela em torno da qual ele morre, tanto é que você pega a carta número 7, que é o único relato biográfico do próprio Platão, que é o que nós sabemos sobre esse pessoal antigo, vem tudo lá do Diógenes Laércio. Quando o Diógenes Laércio escreveu um livro muito interessante, aliás, era uma fofoca, sexuais, assim, e tal, não dá nem para não ter, né? Mas não é um livro ruim, não. Não é um livro que tem até uns certos momentos extraordinários. Né? Ele escreveu um livro chamado A Vida dos Silêncios Lógicos. A Vida e as Ideias dos Silêncios Lógicos. O livro de Diógenes Laércio. Existe uma tradução brasileira, traduzida pelo Mário da Gama Cury, que é assim, inencontrável, assim, editada pela UNB há uns 20 anos. Né? Mas você consegue comprar a edição espanhola com certa facilidade. E o Diógenes Laércio, o problema do Diógenes Laércio é que ele é um sujeito do século II, depois do século II, III, depois de Cristo. Você está falando de gente, né, que viveu 500 anos antes. Imagine você fazer uma biografia do Pedro Álvares Cabral. Imagine você tentando explicar quem era Pedro Álvares Cabral para um contemporâneo seu. É difícil fazer isso, né? Portanto, as fontes biográficas de Platão são todas muito fracas. A mais próxima, e apesar disso há polêmica sobre se as cartas são legítimas ou não, há gente que jura que não, por várias razões, entre elas porque há citações muito formais com relação a Sócrates, para quem Platão talvez devesse estar mais grato, né? Mas não sei se essa é uma prova, seja como for, escreveu-se já pilhas e pilhas de livros para tentar provar a tese e a contra-tese de que as cartas de Platão, que são 12, possam ser legítimas ou não. A única carta que faz alguma diferença é a 7. As outras são cartas muito rápidas, e na 7 Platão relata os acontecimentos lá na Sicília, que ele foi por três vezes ele tentou instituir lá um regime político que ele achava que era bom. E sendo que é a última, muito próximo da morte, porque já era um jeito maduro, não é? E que é no fundo o conceito do rei filósofo. Tentou três vezes fazer isso. Na primeira, embora ele não conte isso na carta 7, quem pensou de hoje lá, na primeira ele foi vendido como escravo. Na segunda, ele ficou em prisão domiciliar, não sei quanto tempo, meses aqui. E na terceira, saiu corrido lá. Estou tudo errado, assim, foi tudo um desastre atrás do outro. É? No entanto, por aí, por essa amostra de ênfase sinal de vida, é de se admitir, portanto, que Platão tenha em si tem acabado produzindo uma filosofia de viés político, mais do que qualquer outra coisa. Embora a teoria das ideias seja funcione ali como teoria de transição entre uma coisa e outra. E essa teoria das ideias está aqui, sintetizada aí nesse documento que vocês receberam. Reparem que coisa interessante aqui, ó. Não é? Então, de modo geral, chama-se esses três movimentos de navegações. O primeiro navegação, menos o terceiro, não se fala muito de terceira navegação, porque de fato não havia uma terceira navegação lá no. No fundo, a ideia aqui é uma analogia com a arte da navegação náutica, em que a primeira navegação é a navegação a velas, que é aquela mais econômica e mais racional, em princípio. E quando não tem vento, você faz a navegação por remo, que é a segunda navegação. E não há uma terceira navegação. Mas vamos chamar aqui de terceira navegação, mesmo que extrapolando a analogia, não é? Porque a analogia, afinal de contas, são só analogias, não merecem grande consideração. E aí você tem aí a primeira navegação, que é aquela que fizeram os tais os pré-socráticos, teriam feito os pré-socráticos, os fisiocratas, os filósofos naturalistas. Não é? E esses aí teriam feito a primeira navegação, que é a compreensão do mundo sensível. O mundo sensível é esse mundo que os nossos sentidos percebem. Eu posso tocar, eu posso ver, que eu posso sentir o odor, que eu posso ouvir. Esse é o mundo sensível. É aquele mundo que é, aparentemente é o único que existe. É claro que para uma pessoa, digamos, muito material, é o mundo que existe, só esse mesmo. Não tem outro mundo sensível, não tem outro mundo a não ser esse. Esse mundo sensível é o primeiro âmbito existencial, digamos assim, que é aquele que os pré-socráticos, então, se dedicaram a entender. Ele é composto de objetos sensíveis, né? Comparem aí, temos aí um para isso, objetos, coisas sensíveis, e é um mundo de multiplicidade enorme, porque cada objeto sensível está separado dos outros, portanto, é individual. Por esse critério, então, você tem em Londrina 500 mil pessoas. Você tem no Brasil 185 milhões de pessoas. No mundo você tem 7 milhões de pessoas. Assim, logo, o mundo sensível é de natureza múltipla. Obrigatoriamente ele é múltiplo. E isso é apenas uma ilusão. Não é que seja uma ilusão, ele fala que existe assim mesmo. Mas você não pode imaginar o mundo sensível como um mundo objeto de pensamento filosófico. Porque se eu não consigo encontrar alguma unificação dos indivíduos do mundo sensível em algum âmbito mais alto, eu me tornaria incapaz de saber qualquer coisa que fosse do mundo. Porque tudo que eu soubesse, por exemplo, sobre o funcionamento do corpo do nosso colega, não valeria para nenhuma outra pessoa, a não ser para ele. Logo, seria rigorosamente impossível haver ciência. A ciência ocorre em torno de regras gerais, não de indivíduos específicos. Compreendemos, né? Essa é uma espécie de tensão natural da existência humana. As coisas vêm em pedaços individuais, em indivíduos autônomos, mas o conhecimento filosófico, o conhecimento sobre o mundo é feito em torno de genéricos, não sobre específicos. E é por essa razão que convencionou-se dizer que o que Platão faz na sua filosofia, depois que ele começa a produzir a sua própria filosofia, é uma simbólica analogicamente uma segunda navegação, que é o quê? É a descoberta de um mundo inteligível, que é o mundo das formas e das ideias. E esse mundo inteligível é um mundo que não pode ser percebido pelo nosso sentido, só pode ser compreendido pela mente e não pelo sentido. Quase todo mundo que estuda isso, se você pegar qualquer manual aí de escola, você vai chegar à conclusão de que o Platão acabou aí. Não é? Que ele acaba nesse segundo andar, na segunda navegação, porque ele teria, com isso, esgotado o problema, ele teria encontrado, portanto, uma unicidade, uma unificação na ideia de gênero, na ideia de espécie, por exemplo, que são universais. Por exemplo, o que é que unificaria todos os cachorros que existem no mundo sensível, os cachorros reais? É um cachorro genérico chamado, que seria a expressão, digamos, completa da cachorridade. Como esse cachorro genérico não existe, não é sensível, nós não podemos nem descrevê-lo tal como é. Porque, afinal, ele é uma criatura apenas inteligível, não é sensível. Logo, não está em lugar nenhum, embora esteja em todos os cachorros, ao mesmo tempo. Este mundo inteligível, portanto, é um mundo em que os gêneros da espécie participam. Veja, são esses os gêneros e espécies que são universais, são a essência das coisas do mundo embaixo, do mundo sensível. É por isso que embaixo está escrito o quê? Que as coisas sensíveis participam das ideias. A expressão participar é uma expressão platônica de grande importância. Tá? Então, o que, que faz de um cachorro um cachorro? O fato de que ele participa da cachorridade. O que, que faz de um ser humano um ser humano? O fato de que ele participa da humanidade. Não é? O que faz de uma cadeira uma cadeira? O fato de que ela participa da cadeiridade.
É claro que aí nascem problemas muito difíceis de solucionar, como, por exemplo, saber se, ao mesmo tempo que tem lá um mundo inteligível, tem lá uma esquividade, que resumiria todos os esquivos, se também tem lá a cadeiridade, porque a cadeiridade é um produto de tecné, é um produto, portanto, da arte humana, e o esquilo é um produto da natureza. Há uma diferença muito grande nessas duas coisas. E é óbvio que você pode debater esse assunto dessa vez também. Porque aí só tem dúvida, né? É isso? Mas o que interessa é que isso que está no mundo, na segunda meditação, no mundo sensível, no mundo inteligível, é o modelo para as coisas que estão embaixo. Tá? As coisas que estão embaixo no mundo sensível. É o modelo disso. Mas o problema dessa ideia é que parecia que Platão havia resolvido criando uma unicidade, criando uma unidade geral de duas coisas. Mas, quando você pensa bem, você chega à seguinte pergunta. Ah, peraí, então vem cá. Quando eu tenho lá no mundo inteligível, eu tenho a cachorridade, a gatunidade, a roximolidade, a pintacilgaidade, eu tenho então todas essas coisas, não tem? Eu não estou falando também do mundo dos mundos. Também tem uma multiplicidade de essências, não é? Também há uma multiplicidade de essências nesse nível equilibrado. Pô, mas se há uma multiplicidade de essências, então eu ainda não cheguei a unidade nenhuma, de verdade. É por isso que é necessário você supor que haja um terceiro nível de navegação, que de modo geral não é chamado assim, não é? E que teria sido então o objeto disso que está escrito ali, ó. A grafa dogmata, ou seja, das ideias não escritas, dos ensinamentos não escritos de Platão. Que Platão tinha ensinamentos não escritos, disso você pode ter certeza absoluta, ou muito próxima da absoluta. Porque Aristóteles o revela diretamente no capítulo 4 da Física. Aristóteles diz assim: olha, nós temos aí. Isso está nos ensinamentos não escritos de Platão. Aristóteles teve a menor razão para inventar isso. Primeiro, porque não era da sua índole inventar, segundo, porque ele havia sido aluno de Platão no seu universo. Logo, é de se imaginar que isso esteja próximo da verdade. Ou seja, ele tem, de fato, ensinamentos não escritos. Ele teria dado para um conjunto de iniciados, pessoas que eram iniciadas, que haviam passado já de um certo patamar de conhecimento, do mesmo modo que se fazia isso nos círculos pitagóricos. Né? Os círculos pitagóricos também eram para iniciados. Era alguma coisa próxima de uma doutrina secreta. A existência, portanto, de mais um degrau é meio que obrigatória no raciocínio platônico. E nesse degrau assim, não estamos mais nem no mundo da sensível, nem no mundo inteligível, mas estamos agora no mundo dos princípios. São os princípios que unificam todas as coisas no baixo. Exato.
Logo na metafísica, primeiro livro, o Aristóteles fala que Platão pega o termo de participação e usa aquele sentido de imitação dos pitagóricos. Tem uma diferença?
Falar em participação? Não. A participação é o nome. Enquanto Aristóteles prefere falar sempre em mimesis, Platão fala em participação, que é outra palavra, mas é a mesma ideia. Tudo que é no mundo sensível é uma imitação de uma entidade, digamos, superior, inatingível, que é a ideia ou a forma de alguma coisa. Não é? Como ninguém consegue produzir bem isso, na prática, então, as imitações é que geram a multiplicidade. É a incapacidade de fazer uma reprodução perfeita que gera a multiplicidade.
Por isso, por exemplo, que vai se dizer que a multiplicidade sensível ela é análoga a essas formas de biologia, por exemplo?
Não sei se análoga. É análoga, talvez possa dizer assim. É? Elas têm, por mais que as cadeiras sejam diferentes, veja, cadeiras com reclinadas, cadeiras com braços, cadeiras sem braços, cadeiras como essa aí que vocês estão sentados, cadeiras pequenininhas, grandes, tronos, enfim,
há uma variedade incrivelmente grande nas aparências das cadeiras. Mas há alguma coisa entre elas todas, que todas têm, que é a cadeiridade. E a cadeiridade você percebe por intuição. Portanto, a cadeiridade não é alguma coisa a qual você vai concluir por indução. Você não terá que fazer um estudo de todas as cadeiras do mundo para concluir, depois de ter visto uma, que aquela segunda é uma cadeira também. Isso tornaria a vida impossível, né? Veja como nisso há uma coisa interessantíssima. Ou seja, só é possível haver conhecimento verdadeiro porque você é capaz de perceber o genérico. Porque como é que eu poderia montar um curso sobre cadeiras, por exemplo? Se eu não pudesse reconhecer uma automaticamente quando a vejo. Mas imagina se você tivesse que ver todos os gatos do mundo para chegar à conclusão de que é gato. Não seria uma vida infernal? Não seria possível na prática. Logo, o que acontece é que nós temos, e aí a questão de saber como é que é feito isso dependerá de onde você estuda, mas eu acho que é aí que nós estamos falando do nous aristotélico. O nous é uma espécie de intuição. Eu sempre digo que o nous, espírito, intelecto, aristotélico, é melhor definido como um tipo de bisturi que Deus esqueceu dentro de nós quando nós nos inventou. Ou um médico esqueceu um aparelho cirúrgico dentro do paciente. Porque nós temos uma capacidade de percepção intuitiva das coisas. E essa capacidade de percepção intuitiva não é humana, é alguma coisa que nos aproxima, digamos, daquela imagem e semelhança de Deus, uma função dessa imagem e semelhança. Logo, quando você vê uma cadeira que você nunca viu na sua vida, não é? Você nunca viu, você entrou numa loja e tem lá uma cadeira de um designer que inventou uma cadeira diferente. Você, em poucos segundos, vai dizer, opa, olha que cadeira estranha. E você vai dizer, olha que cadeira estranha. Porque você perceberá que aquilo é uma cadeira intuitivamente. Não é porque você viu todas as cadeiras do mundo que você pode compará-las, mas porque você viu uma só, já sabe que a cadeira meio que instintivamente. E essa é a razão pela qual só é possível entender alguma coisa sobre o mundo genericamente se você puder trabalhar com conceitos genéricos. Todo conhecimento, portanto, dá-se em torno de generalidade, ou seja, em gerais e não específicos. Agora, o Platão tem que nos explicar porque é que ele, procurando uma unidade entre as cadeiras, fala em cadeiridade. E no entanto, além da cadeiridade, eu tenho a guarda-roupabilidade, eu tenho a ralidade, que é do ralo, eu tenho do carrinho de pedreiridade, eu tenho todas as coisas que você possa imaginar. Portanto, eu tenho, digamos, posso dizer que quase limpas extremamente amplas das possibilidades. Eu preciso unificar isso de algum jeito. E aí, então, Platão teria feito essa unificação na tal da terceira navegação, que é no terceiro nível, dizendo que o que unifica são os princípios. E os dois princípios, aí sim haveria uma unidade. Né? E os dois princípios unificantes é um princípio, digamos, que está aí, estão descritos, né? Se vocês olharem aí, por favor, pelo texto que vocês têm, um princípio incondicionado, que é o um. Na República, o um e o bem é a mesma coisa, né? O nome de um e o bem é a mesma coisa, que é a causa formal, o princípio determinante de todas as coisas. E tudo que existe é, de alguma maneira, tem uma forma. Portanto, há um princípio que diz que tudo, desse princípio, sai em todas as formas. No entanto, tudo que existe, de alguma maneira, também foi uma parte do que existe, também tem conteúdo, também tem matéria. E, então, portanto, tem de ter uma causa formal, que é um, e a causa material, que é o que é chamado de pequeno e grande. Né? O conceito de pequeno e grande em Platão é o grande é o infinito grande e o pequeno é o infinito pequeno. Então, você pode sempre colocar mais um número atrás de uma série até o infinito. E você pode sempre dividir um número até o infinito. Não pode dividir o 4 por 2, ainda 2, dividido por 2, por 2, por 2, por 2, por 2, por 2. Eu vou ir até aí, porque não há meio de eu conseguir chegar ao fim. Há um infinitamente pequeno, que é por divisão, e um infinitamente grande, que é por adição. E esses dois infinitos, digamos assim, marcam
Levanto atônico, não é? Aqui. O princípio material. Portanto, é aí então que está, dentro dessa interpretação aqui, você tem em esboço já a ideia do sínulo aristotélico, a ideia de que as coisas têm a substância, a ousia, né? Usando a palavra grega, que é muito mais fácil, a ousia é composta de forma, que é eidos e matéria, que é ire, e que, portanto, as coisas têm essas duas coisas das quais ela não pode escapar. E aí, nesses dois princípios, um da forma e outro da matéria, que Platão unifica todas as coisas que existem. Entenderam isso? Então, vamos lá de novo, tá? Aristóteles tem a teoria, na teoria metafísica de Aristóteles, está na física, na metafísica também, também tem outros livros. Você tem a ideia de que tudo aquilo que existe é composto de dois elementos fundamentais. Então, aquilo que existe é composto, são a teoria das causas, quatro causas que tudo existe, né, que estão por trás de tudo que existe. Esse copo, por exemplo, esse copo aqui tem quatro circunstâncias que o fazem existir. Ele é feito de alguma coisa. Portanto, ele tem uma causa material, que é plástico. Ele não é plástico, ele é um copo. Eu nunca me refiro a isso como plástico, como copo. Então, há uma segunda causa chamada forma, causa formal, que é a aparência de copo. Não é? Essas duas coisas juntas são um sínulo. O sínulo é a junção da causa material, a matéria em grego ile, e da causa formal, que em grego fala eidos. Então, quando as coisas materiais caem na nossa mão, você sabe que elas têm esses dois componentes. Não é? É possível ter matéria sozinha, sem forma? Rigorosamente, não. Porque, mesmo quando se trata de matéria muito básica, muito prima, muito fundamental, ela sempre terá algum componente de natureza formal, por exemplo. É uma sopa de átomos. Bom, então são átomos, já tem uma forma. Não, é alguma coisa que não tem nenhuma aparência, são pontos misturados, mas não tem altura, comprimento, largura, não tem uma tridimensionalidade, essa sopa, tem, então tem forma. Energia? Energia tem forma também, porque a energia se manifesta. A forma, cuidado, tem forma para o grego, não é a aparência da coisa grande, né? A forma é aquilo que faz com que aquela coisa seja aquela coisa.
Seja percebida.
Não. Assim, a forma vai ser percebida pelos sentidos. Às vezes não, tá? Porque para poder perceber os sentidos tem que ter matéria. Porque os nossos sentidos só percebem a forma que está expressa em matéria. Não é? Então você pode perceber energia por vários, digamos, sintomas que a matéria traz, por exemplo, ou a energia eletromagnética, você percebe por uma limalha de ferro que se organiza em cima da mesa, não é isso? Por essas coisas. Agora, a matéria sozinha, sem forma, não existe.
Significa que se não tem forma, não tem forma.
O que é absolutamente forma e não tem matéria nenhuma é Deus. Não é? Por quê? Porque Deus é forma pura. Ou então, usando a expressão esotérica, Deus é ato puro. Deus é intelectia pura. Intelectia ou ato puro é o que Deus é. Deus só tem forma, Deus não tem matéria. Portanto, Deus não pode ser sentido pelo percebido pelo sentido. Deus, isso equivale ao conceito cristão. Veja, porque o conceito cristão de Deus não é um conceito panteísta. Quando você diz assim que tudo é Deus, você pega aí um budista, por exemplo. Budista, que não tem um conceito de Deus como nós temos, ele acha que Deus é mais ou menos todas as coisas juntas. Portanto, ele tem uma visão panteísta do que seja Deus. Pois essa é uma ideia profundamente contrária à visão cristã, porque a visão cristã é de que Deus é criador e não faz parte da criatura. Se nós temos algum reflexo de Deus, aquela história de sermos imagem e semelhança, é porque nós recebemos uma... É como a luz do sol batendo sobre uma pedra. Não é? Aquela luz que está refletindo na pedra não é o sol, embora seja um reflexo dele. Nesse sentido é que nós temos imagem e semelhança com Deus, porque Na verdade, Deus é, do ponto de vista existencial, é completamente distante da criatura. Nós não fazemos parte de Deus. Agora, nós podemos compreender aspectos da natureza de Deus. Alguns aspectos estão acessíveis. E se Deus não se fizesse compreender de modo nenhum, Deus não existiria, rigorosamente falando. Porque nós não podemos imaginar entender Deus como um todo. Portanto, o cristianismo é completamente não panteísta. Né? O ideia do cristianismo é que o mundo que está em torno de nós, incluindo os nossos corpos, né, que se deia os nossos corpos, e os nossos corpos propriamente vivos, é um mundo. É um mundo que não coincide com a existência de Deus. Não é? Portanto, Deus tem uma forma divina que não tem matéria nenhuma. Deus é forma pura. As outras coisas são o quê? Ou são sínodos, que são claramente a junção da matéria e da forma, como esse copo, por exemplo, ou então são apenas matéria. A matéria é uma substância, a matéria é ousia. Ela é uma ousia no sentido fraco da palavra, diz Aristóteles, na metáfora. Ela é, de certo modo, também uma substância, mas de modo muito fraco, porque ela tem resquícios de forma, ela tem alguma forma sim, mas essa forma é fraca. Portanto, o que pode existir é o quê? Ou a matéria que fracamente, né? Ou o sínodo com toda a sua clareza, ou então a existência mais alta de todas, qual é que é? A existência divina, porque se a forma pode prescindir da matéria, então essa é a existência mais alta de todas. Logo, por excelência, o que existe é a forma, por conveniência, por obviedade existencial, é o sino, que é a junção de matéria e forma, e por extensão, digamos assim, é a matéria. Esses são os três graus de existência, de ousiedade, né? Existência ou ousiedade, quero chamar assim, de Aristóteles. Essa tese está dentro da metafísica de Aristóteles. Essa ideia. Logo, dentro de Platão, existe também já esse mesmo conceito, que é expresso nessa dualidade que está aqui descrita no esquema que vocês receberam, entre o princípio da forma e o princípio da matéria. E são princípios que estão em todas as coisas que existem para baixo. Não é?
Só para ver se eu entendi esse grande está dizendo, então, que esses dois princípios, o formal e o material, são os que regem, por exemplo, todas as substâncias compostas.
É, isso.
Mas isso aqui não é, por exemplo, o princípio material, a causa material, não está no livro.
Não, ela é a causa material está, ela não está no 1, mas ela decorre do 1.
Decorre
do 1. Né? Ela não está no 1, mas decorre dele. Portanto, há uma dualidade essencial em cima, entre o um, que é a forma, de onde as coisas vêm. É claro que você sempre suporá que a forma é mais importante que a matéria, sempre. É isso que Aristóteles está nos dizendo depois, mais tarde, virá a mesma coisa. Mas onde é que Aristóteles tira, em princípio, a ideia dessas duas causas, matéria e forma? É mais ou menos em Platão. Só que isso aqui não está em lugar nenhum de Platão. Isso que vocês estão lendo aqui não está em diálogo nenhum. É uma suposição do que Platão teria ensinado nos seus agrafa de dogmata, ou seja, nos seus ensinamentos não escritos, porque tem de ser alguma coisa próxima da unidade. Tem de ser alguma coisa próxima da unidade que está aí por trás. Essa unidade central é, no fundo, a forma. Né? E a forma é uma unidade divina. É um Deus, como se fosse Deus, do qual emanam todas as possibilidades. Eu sempre digo para vocês, para transformar Platão em cristão, é 5 minutos. Tem que dizer assim, pois é, onde é que está isso? Está na mente de Deus, pronto, acabou, já virou cristianismo. Não é, não é igual à unidade panteísta dos orientais, cuidado com isso, porque nos esquemas orientais, de modo geral, há a tese de que há uma unidade que preside tudo, que é a panteísta. que tudo é mais ou menos uma única coisa. Não é isso que está falando aqui, tá? Cuidado. Que aqui esta unidade é uma unidade metafísica e não uma unidade física. Para Platão, o mundo embaixo da primeira navegação, o mundo físico, é uma espécie de ilusão. Para o cristão não é. Para o cristianismo, o mundo material não é ilusório. Ele tem que ser vivido completamente como um mundo real, real, real. Mas para Platão era mais ilusório e mais teórico do que a cristã, esse mundo aqui embaixo que nós vivemos. Platão tinha uma ideia de transcendência mais radical do que tem o cristão. Isso é uma coisa interessante de se mencionar, porque há de fato aí uma diferença de perspectiva nisso. Para um hindu, há mais ilusão no mundo material do que para um cristão. Um cristão tem de partir do pressuposto de que esse mundo real existe de verdade. Esse mundo real não é uma ilusão, nós existimos de fato dentro dele. O que você não pode é declarar-se habitante permanente dele. Porque continua havendo no cristianismo a dualidade céu e terra. Mas a terra não é uma ilusão, é algo concreto para o cristianismo. Para Platão, é mais ou menos ilusório. Esse mundo de baixo é um mundo meio ilusório. No fundo, o que interessa é ficar em cima. Por isso é que Platão vai ensinar a primeira linha, por exemplo, a terceira navegação, apenas aos iniciados. Ele vai, no fundo, fazer o quê? Ele vai fazer comentários de natureza pitagórica. E é aquilo que eu digo sempre, talvez a melhor de todas as aproximações, ou pelo menos das que existem, né? Sobre o que Platão teria ensinado no mundo dos princípios, é o que está no livro do Mário Ferreira dos Santos, A Sabedoria das Leis Eternas. Essas leis eternas é que seriam, possivelmente, as leis que estabelecem os princípios que regem todas as coisas. Olha, se uma lei estabelece os princípios, ela não pode pertencer ao mundo. Ela tem de estar fora desse mundo. Porque para que ela estivesse dentro, se ela estivesse nesse mundo, teria que ter uma lei, outra, que a antecedesse e que a explicaria a si própria. Logo, você entraria numa procura infinita de alguma coisa que nunca pode ser descoberta. Logo, é preciso supor que tudo que está aí na segunda e na terceira navegação sejam, na verdade, elementos externos ao mundo que nós vivemos aí. Então, portanto, elementos permanentes. São elementos sob, a autoridade da metafísica e não sob a autoridade da física. Isso que a física, no sentido aristotélico da palavra, no sentido grego da palavra, explica e analisa, é só aquilo que está aqui no âmbito da primeira navegação. Por isso que os pré-socráticos só conseguiriam até aí. Lembrando sempre que essa expressão pré-socrática é uma espécie de simplificação que você não pode, de modo nenhum, colocar Pitágoras nisso, a não ser, é claro, como cronologicamente antecedendo Sócrates, mas não como conteúdo. Pitágoras é um sujeito que está lá no primeiro livro, lá na primeira linha. O Pitágoras é um sujeito lá da terceira navegação. Platão tornou-se um pitagórico. Quando fez as suas viagens, entrou em contato com os grupos pitagóricos e aprendeu uma porção de coisas, dos pitagóricos, propriamente dito. Agora, a ideia de grande e pequeno é uma ideia associada ao fato de que há dois infinitos possíveis: o infinitamente grande e o infinitamente pequeno, que são infinitos teóricos, porque infinitos reais não existem, a não ser onde? No mundo que não é esse mundo. No mundo metafísico, Deus é infinito. Agora, para um grego, sempre lembra que infinito não é uma expressão que tenha. Para um grego, a ideia de infinito é alguma coisa que não foi finita ainda, não foi terminada. Portanto, é uma coisa imperfeita. O infinito é a marca da imperfeição e não a marca da perfeição. É exatamente o contrário do que nós pensamos. Entende? Para nós, infinito é Deus, por isso é que nós vemos uma perfeição em Deus, que é uma incapacidade de você. Infinito é aquilo que não tem fim, não tem limitação, não tem fronteira. Isso é Deus só que é assim. Quando você olha o seu ponto de vista da falta de limitação, é positivo. Mas para um grego, uma coisa que não tem limitação é alguma coisa que não adquiriu forma. Portanto, não tendo adquirido a sua forma final, ela é naturalmente imperfeita.
Murilo.
Pois não.
Falando mesmo do ponto de vista filosófico, pode dizer que a ideia de inferno no cristianismo é a solução dessa forma?
No cristianismo?
É.
Eu não sei. O inferno é uma. A existência do inferno. Seja qual for o seu modo de ser, o inferno terá de ter uma forma, né? Não é? De alguma maneira, né? No sentido grego da palavra, porque o que não tem forma não existe. Não é? A não ser, se você supõe que ele é a dissolução da forma, de uma inexistência pura e simples, essa é uma das maneiras de enxergar o inferno. Mas o que é o inferno? Como é que um cristão avalia para você o que seja a vida pós-morte? A explicação cristã é assim: você, quando morre, você desaparece. O seu corpo fica aí uns tempos e a sua psique também ficará uns tempos por aí, depois ela se dispersará como o corpo se dispersa também. Se você recebeu ritos funerários bem feitos, então você não vai virar um fantasma. O que se chama de fantasma, o fantasma dos espiritistas são esses psíquicos mal cuidados. Aí onde é que você ficou? Você ficou em dois lugares só. Um lugar precário, que é na memória das pessoas que te conheceram, e num lugar permanente, que é na memória de Deus. No dia em que você, no dia do juízo final, né, se Deus lembrar de você, julgar que você é merecedor de lembrança, Deus ressuscita você. Como entre o momento em que você desaparece e o momento em que você já nasce, você não existe, então para você tudo funciona como se fosse dormir e acordar no dia seguinte. Essa é a explicação cristã da vida após a morte. Né? A explicação que o padre devia dar para as pessoas na igreja. Essa é a explicação oficial, digamos assim. Claro, se você supõe então que ter sido esquecido por Deus, que é a hipótese, né, que valeria, né, se a ideia da dissolução da forma é o inferno, aí você tem razão, né? Mas o problema é que o inferno tem que ter uma realidade qualquer, porque ele, afinal de contas, é uma natural conclusão da existência do livre-arbítrio. Porque o livre-arbítrio não faria sentido se o livre-arbítrio não pudesse ser aceitável como conclusão para o seu desempenho. O livre-arbítrio, que sentido teria o livre-arbítrio se você não tivesse do outro lado nenhuma espécie de consequência da sua livre arbitragem perante a vida? O inferno tem de existir de alguma maneira. Agora, não sei bem como é. Depois que eu morrer, vocês me falam de novo, porque eu certamente saberei. Mas por esses tempos ainda, eu ainda não sei bem o que é. Né? É isso? Aí você tem toda a espécie de formulação, digamos, especulativa sobre isso. Mas, sob o ponto de vista estritamente filosófico, você é obrigado a aceitar que exista um inferno como decorrência natural da existência de um livre-arbítrio. Se há livre-arbítrio, haja de um inferno. Porque, afinal, qual seria o sentido da vida de arbítrio não existisse consequência para o próprio? Agora, como é exatamente? Se é apenas uma dissolução da forma para sempre? Se é o seu desaparecimento da mente de Deus? Não sei se é isso também. Eu não sei sinceramente. Não sei bem o que pensar.
Puxando um pouco o que o senhor falou na aula passada, esse esquema aqui da multiplicidade do indivíduo e da consciência, você poderia fazer, dá para se fazer uma analogia com a história da criação de mundos gêneros? Supondo, por exemplo, dentro da multiplicidade do indivíduo, você tem vários indivíduos com a mesma espécie. E nesse caso, por exemplo, o mundo ele teria criado um indivíduo específico. É,
ele teria criado as espécies, né?
Ele
teria criado
as espécies, os gêneros.
Esse é o problema da interpretação de como é que o mundo, a cosmologia geral da vida do mundo, né? Porque sempre digo o seguinte, né? Há essa polêmica cretina entre criacionismo e evolucionismo, que não é uma polêmica verdadeira, porque no fundo essa história é assim. Os evolucionistas são teoricamente cientistas. Uma teoria científica é uma teoria que você apresenta e comprova, lastreia em argumentações e demonstrações. Né? Portanto, você precisa obter elementos que a comprovem. Né? Todo mundo que pede a eles que faça essa comprovação é automaticamente xingado por criacionista. Por quê? Porque eles não compreendem o seguinte, que, sob o ponto de vista religioso, Deus criou o mundo. Como foi, é absolutamente secundário. Se foi rápido, se foi devagar, se foi aos trancos, aos barrancos, não é? Tanto faz, não é? É isso, vocês compreendem, né? Que para quem, a ideia que tem questão sobre isso é que Deus criou o mundo. Há alguém que fez isso tudo, isso não pode ter sido inventado por si próprio. Aristóteles não pôde fazer a mesma conclusão. Aristóteles acha que o mundo é eterno, portanto que ninguém criou. Mas Aristóteles chega a uma apolia enorme no final da sua obra metafísica, que ele não consegue sair desse problema. Mas veja, em filosofia, uma situação aporética não é uma situação ruim, ao contrário, é uma situação boa, porque você deve desconfiar de filosofias que resolvem todos os seus problemas, porque isso já não é mais filosofia, isso já é mais um esquema, digamos, de um esquema ideológico, que seja assim. A filosofia tem direito de ser aporética, é na natureza da filosofia chegar em dado momento que você está meio perdido mesmo. Não é? Sempre pensem assim, né? Que às vezes a nossa raciocínio claudica, mas claudica a passo de valsa. Então, é bom. Né? Tem um livro do William Flusser chamado Língua e Realidade. É um livro que está errado, porque é um livro que propõe que existem três grandes troncos linguísticos. E esses troncos são absolutamente não podem ser de modo nenhum comunicáveis entre si. Porque o chinês fala de um tal jeito que não é possível ver uma tradução da língua chinesa para uma língua, por exemplo, do tronco que faz parte do português. Essa é uma ideia errada. E o próprio prefaciador do livro, que é o Anatol Rosenfeld, quando prefaciou o livro, já disse que está errado de cara. O que é uma coisa original, né? Porque quando o prefaciador já começa dizendo que está errado no primeiro dia, primeira linha, né? Esse livro está errado. Né? Não é uma coisa comum que façam isso, né? Não é isso? Mas o sujeito erra com tanta competência que é um livro magnífico, um livro que é uma beleza de ler, esse livro, Língua e Realidade. Que é para você entender o conjunto de problemas que não estão resolvidos ali. Então, aquela história, né? Uma das condições para você poder adquirir um pouco de vida filosófica é você ter a capacidade de lidar com a dúvida, lidar com a aporia, lidar com o enigma, lidar com situações insolúveis, insolúveis. É o que o Chesterton diz do cristianismo. Assim, ó, uma das paradoxos do cristianismo é que o cristianismo ele propõe que você se sinta num mundo de mistérios insolúveis. É como se você estivesse navegando, flutuando num mundo de mistérios. No entanto, você flutua nesse mundo de mistérios amorosamente. É como se alguém estivesse cuidando de você enquanto você faz isso. Vejam que maravilhosa a explicação que é essa sobre o cristianismo. Pois é a mesma coisa que vale para o pensamento filosófico. Se você não consegue viver sem dúvidas, é muito difícil pensar qualquer coisa em filosofia, porque, no fundo, você vai o tempo todo tropeçando em becos sem saída. Às vezes tem que demorar até descobrir como é que faz para achar o caminho, e ninguém garante que o caminho será encontrado. A coisa é que você não descobre nunca. Não é? Portanto, Portanto, o que há aí é se levar em conta isso, porque há uma incerteza geral sobre as coisas, né? Você, é difícil de você chegar a conclusões finais. Por isso que Sócrates fala em filósofo. Filósofo é aquele jeito que está tentando encontrar a sabedoria. O processo de encontrar a sabedoria é esse processo aí de trânsito de barrancos que você vai fazendo. Tá? Essa é, me parece, a questão fundamental nisso. E isso está presente em todos esses livros que falam. Não é estranho a isso aqui. Ao contrário, há muito mais situação aporética na filosofia antiga do que na filosofia moderna, em que inverteu-se, digamos assim, a regra geral do sistema. A regra geral do sistema é assim: é preciso estar o tempo todo enfiando a cabeça no mundo, que é para você ir percebendo as coisas que você não percebeu ainda. É preciso navegar nesse mar de mistérios e estar pronto para surpresas que podem vir aqui pela frente. Pois a filosofia moderna acha que é preciso botar o mundo na cabeça. Ou seja, você pega um esquema qualquer, reducionista, um anelzinho do Sauron, do Senhor dos Anéis, e você tenta explicar tudo do ponto de vista psicanalítico, ou tudo do ponto de vista marxista, ou tudo do ponto de vista materialista, ou tudo do ponto de vista, sei lá, evolucionista. Logo, voltando só para completar o raciocínio, né? Para alguém que está pensando em termos religiosos, que parte, portanto, de uma premissa axiomática, que é essa, de que Deus fez o mundo, tudo que possa ser dito em seguida não é mais assunto relevante, é apenas circunstancial. Então, você pode ter várias maneiras de fazer a mesma coisa. Entre essas maneiras, há uma que é a criação instantânea do nada. Não é a criação do nada, por exemplo. Para Aristóteles, por exemplo, não há a menor dúvida de que a galinha vem antes do ovo. Aristóteles não tem a menor dúvida disso. Não é? Esse dilema da galinha e do ovo, que é, na verdade, o dilema Tostines, moderno, não é? Isso, não é? Esse dilema Aristóteles não tem. Aristóteles diz, olha, para poder ter um indivíduo que é em potência de uma coisa, que é o ovo, eu tenho que ter antes um indivíduo em ato. Portanto, a galinha precede o ovo. Como é que a galinha foi inventada? Pois isso está para ser definido como é. A única explicação que essa turma encontrou é essa da evolução. Eles estão certos? Ora, há alguns aspectos que podem ser levados a sério. O que é difícil de acreditar é no transformismo. O transformismo é o pedaço da teoria da evolução que diz que um coelho vira um gambá. Você tem variações do mesmo animal, né? Você tem cachorros diferentes. Entre um Yorkshire desse tamanho e um dog alemão de 90 quilos, há muita diferença, embora ambos sejam o mesmo animal. Mas entre um Yorkshire e um gambá, tem uma diferença de qualidade enorme. A essência desse outro animal é outra. Ele é ontologicamente diferente. E é isso que é difícil de aceitar. Portanto, como eles não são capazes de apresentar provas disso, porque não há fósseis de transição, porque você não consegue explicar porque um olho, como é que forma um olho por evolução. Um olho, o cérebro não funciona ou não funciona. Como é que você faz para fazer um olho ao longo de milhões de anos? Como eles não sabem explicar essas coisas, então eles ficam furiosos e atiram as pedras contra os seus questionadores, chamando-os de criacionistas. É isso? Tá? Mas, no fundo, é isso. Uma das possibilidades, entre muitas, é que Deus tenha criado as espécies prontas. Isso não é alguma coisa para a gente brigar, entendeu? Não é alguma coisa... continua sendo um mistério e é alvo de estudos científicos, sim, claro que é. Portanto, que você fizesse isso como ciência e não como uma pseudociência, que no fundo é um esterismo religioso que tem essa gente de ficarem assim todos revoltadinhos toda vez que alguém faz algum comentário sobre isso, ficam revoltados, né? Revelados. Quem está fazendo, quem está agindo errado, são eles, os evolucionistas, que não conseguem deixar o assunto no âmbito científico.
A Darwin escreveu no primeiro livro assim, se não forem descobertos os fósseis de transição, essa teoria não vale nada. Tá lá no livro. Darwin aceita a possibilidade da criação, digamos, original. Como uma das possibilidades, ele não diz que não pode existir isso. Diz que pode existir de um certo modo. Não é isso? Bom, podemos dar um passo à frente? Que tal? Vamos ao vídeo? Nós estamos aqui falando de Platão, claro que nós não estamos aqui perdendo tempo, porque no fundo nós estamos falando do assunto, né? E o assunto, vocês percebem que é um assunto para a vida inteira, né? É um assunto enorme, né? E o Platão escreveu Crito, o Critão, o Carlos Alberto Nunes, foi por Critão, todos os homens, Critão, tanto por Critão. Não fica muito sonoro em português, fica meio estranho, esse ano não é uma boa, não é um elemento sonoro dos mais notados em português. E o Crito, vocês lembram da história, né? Crito é um dos alunos de Sócrates, ele está presente no julgamento, e aí Sócrates não é morto instantaneamente, quer dizer, não é morto em seguida, porque havia lá um interdito religioso que o impedia. Sócrates tinha que esperar até que voltasse a expedição de Delos. Todos os anos os atenienses mandavam para Delos uma expedição, um barco, para festejar lá o final da servidão ao Minotauro. Você sabe que o Minotauro é filho da rainha Pasifae, mulher do rei Minos, né? E que teve o Minotauro com o touro. Diz ela que, inspirada, digamos assim, para ser pervertidamente inspirada por Afrodite, havia lá um problema na família. O Afrodite havia se vingar de todos os descendentes de Hélios. Hélios havia feito um desaforo lá para ela anteriormente. E ela então transformou todos os descendentes em seres malditos de alguma maneira, como Afrodite é deusa do amor, do amor sexual. Não é? Ela então transforma todo mundo meio tarado assim. E aí transformou essa fase Fai, que é irmã daquela Cis, que mora lá naquela ilha, que transforma os homens em porcos. Há também uma conotação sexual fortíssima nessa história, a ilha de Circe, na Odisseia. Tá? E a Pasifae então apaixona-se por um touro, como ela não consegue, o touro não se interessa por ela, não achou suficientemente atraente, ela pede ao Ícaro. O Ícaro estava exilado na terra do Minos, em Creta, porque ele havia lá assassinado um discípulo com ciúmes do talento do rapaz. Ícaro era uma espécie de, Dédalus, não Ícaro. Ele estava ali, ele põe a Dédalus. Dédalus era o primeiro, digamos assim, multiartista da história. Era um sujeito que era construtor de máquinas, artista, engenheiro, arquiteto, fazia uma habilidade incrível. Fazia estátuas que se mexiam e fingiam ser vivas. E esse é possível que tenha havido alguém inspirado nisso. E esse dela tem um filho chamado Ícaro. Ele é expulso de Atenas por ter assassinado lá um aluno. Vai lá obter asilo lá na terra em Creta. E lá então ele faz trabalhos para o casal real, faz o labirinto. Antes disso, fez o touro de madeira, não é? Com um buraco dentro, né? Com um buraco para entrar dentro do qual a Pasifae se entrou para tornar-se mais atraente ao touro e acaba engravidando o touro. E tem lá um filho que é o Minotauro. O Minotauro é preso num labirinto que é planejado pelo Dédalo. Dédalo é que planeja aquele labirinto. Fica lá dentro, e aí, como havia havido lá uma dívida de guerra dos atenienses para a sociedade minoica, né? Então os atenienses todos os anos eram obrigados a mandar 10 ou 12, não me lembro agora, jovens divididos nos dois sexos,
que eram jogados lá dentro do labirinto e comidos pelo touro, pelo Minotauro. Até aqui, um belo dia, o maior herói que tem de todos, que é Teseu, não é? Ele faz o plano de matar o Minotauro e pede para ir com um dos 10. Chegando lá em Minos, ele seduz Ariadne, que é irmã de filha de Padifai com o rei Minos, e essa Ariadne, então, ensina ele, Ariadne, então, com a ajuda de Dédalo, ensina a Teseu como faz para matar o touro, como faz para entrar no labirinto e não se perder, que é por meio daquele truque básico de você desenrolar um novelo, não é? Que hoje em dia, até hoje, chama-se de fio de Ariadne. O fio de Ariadne é isso. Quando você ouve essa expressão moderna, esse é o fio de Ariadne, que é a filha do rei da rainha, irmã da Fedra. A Fedra, acho que está no nosso programa lá de expedições, não me lembro, não. É? Então, a Ariadne é irmã de Fedra. E essa Ariadne, então, ensina lá o Teseu entra dentro do labirinto, não se perde, mata o Minotauro. E este fato, então, que desobrigou os gregos de prestarem aquele sacrifício anual, era festejado todos os anos com o envio de um barco todo engalanado, todo cheio de homenagens até Delos, onde havia um santuário, e a volta de Delos para Atenas. Enquanto o barco não voltasse, ninguém podia ser executado. É por essa razão que Sócrates não é morto na sequência do julgamento, se ele não. Ele fica mais ou menos um mês ainda vivo, mas sempre esperando que tudo isso iria acabar a partir do momento que o barco voltasse. Num belo dia, vai a Pirão visitá-lo, um dos seus alunos, chamado Crito, o Critão. Critão, mesma coisa. E esse aluno vai dizer assim para Sócrates: olha, Sócrates, eu consegui aqui controlar aqui o guarda. Ele diz assim: o guarda me deve favor. Ele deve ter feito alguma espécie de suborno. E nós podemos fugir, porque tudo há rumores de que amanhã chega o barco de Delos. Logo, Sócrates seria executado no dia seguinte ao de amanhã, né? Porque a execução seria no dia seguinte à chegada do barco. E aí há um diálogo entre Sócrates e Crito, é um diálogo só essas duas pessoas aparecem, em que Sócrates explica para Crito as razões pelas quais ele não pode, não é? Ele não pode fazer isto que Crito está propondo. Não é isso, pessoal? Tá? Aí você deve ter lido, né, o diálogo em que Sócrates arrola um conjunto de razões pelas quais ele não deve escapar e recusa a proposta. Da qual o próprio Crito acaba se convencendo no final, sendo mais adequado, causar como consequência natural a morte de Sócrates daria 2 dias, que de fato o barco chega no dia seguinte, e no dia seguinte ao dia seguinte. Então o dia final, que é descrito no Fedro, que é de todos os diálogos socráticos, ele é um dos grandes diálogos, uma das nomenclaturas dos diálogos é grandes diálogos. Quais são os grandes diálogos? São aqueles diálogos cuja densidade, cujo conjunto tem uma relevância maior na compreensão da aula platônica. Fedro é um dos grandes diálogos. O primeiro dos grandes diálogos nós vamos ver até agora. Porque a apologia não é um diálogo no sentido rigoroso da palavra. A apologia é uma reportagem jornalística sobre fatos acontecidos na morte de Sócrates, no julgamento de Sócrates. E o Fedro, então, que é a quarta obra que vocês terem lido no nosso próximo encontro, né? Vai haver então a descrição do último dia, desde o início, a conversa que aconteceu ao longo do dia, até o pôr do sol, quando então Sócrates toma um veneno e morre, havendo no diálogo a descrição dos sintomas do envenenamento com clareza, assim, com como se fosse uma relato médico, como é que foi acontecendo o processo de morte física de Sócrates. Por isso é que o Fédon fecha esse primeiro conjunto de primeira tetralogia, primeiras quatro obras, porque o Eutífilo fala do momento que Sócrates sabe do seu, da sua acusação contra ele por impiedade, o julgamento descreve o julgamento, o Crito descreve a tentativa de salvá-lo agora e, por fim, o Fédon descreve a sua própria morte. E com isso vocês compreendem porque é que o Trasílio resolveu escolher essas quatro obras como sendo a primeira tetralogia de Platão. Não é? E o Crito, então, ouve aquelas argumentações de Sócrates, das razões pelas quais ele não deveria fugir. Vocês lembram de algumas? A mais importante qual é? Quer dizer, no seu ponto de vista do discurso socrático, né?
Tinha um momento que ele fala da, não sei se é mais importante, de que a transgressão da lei é a validade das leis se encontra na consciência de cada indivíduo. Então, quando você está pressupondo a transgressão da lei material, você está transgredindo para o consciente.
Na verdade, voltamos à velha questão, né? O logos tem que corresponder ao ser. Se você considera que associado ao logos também há ações, as ações têm que corresponder ao ser. No fundo, é por isso que físico tem que corresponder a nomos, tem que haver uma harmonia sana. Mas vamos tentar ir um pouquinho mais para trás, para a gente tentar entender bem esse conjunto. Veja, o que Sócrates basicamente argumenta, para Crito, é de que ficaria muito mal a ele fugir, porque tudo aquilo que ele havia pregado até então, não é? Todas as lições que ele havia dado, ele não é um pregador no sentido que Platão é um pregador, ele não tem doutrina filosófica. Mas todo o processo de crítica que ele havia feito, todo o processo de exame crítico que ele havia feito para a qual ele havia submetido os seus alunos, os seus discípulos, os seus interlocutores, de modo geral, porque não se pode chamar muito bem os alunos de Sócrates como professor com discípulos, ele não tinha uma relação formal de discipularidade e de mestrado, né? Ele era uma pessoa disponível para conversar na praça. Não cobrava, ele não tinha, portanto, uma ação organizada de ensino. Ele era um sujeito disponível e achava que era o único jeito de fazer era esse. Ele não escrevia, não porque não soubesse, mas porque ele achava que filosofia era só aquele momento. Portanto, escrever filosofia não é necessário. O Sócrates é apenas um, se disser que falar apenas é justo, né? É um detentor de uma metodologia de lidar com o problema. Isso aqui é Sócrates, lida com a metodologia da investigação da verdade. Então, o que ele está dizendo para o Crito é que seria uma vergonha muito grande ele fugir, porque ele dizia assim dele: mas espera aí, Sócrates, você quando viveu aqui em Atenas, sei lá, 60 anos, 70 anos, e você teve toda a chance de ir embora, não foi porque não quis. No entanto, quando aparece então o primeiro problema na sua vida, quando você, ele diz assim: imagine se as leis estivessem agora aqui falando conosco. As leis, e não o povo. Esta fantasia que ele constrói literariamente é as leis conversando com ele só. Então veja, agora pela primeira vez, quando uma lei cai sobre você e o prejudica, você agora resolve ir embora, você vai fugir? Ué, mas que filósofo que é você, afinal de contas? Que verdade é essa que você percebeu? É? Ou seja, para Sócrates, aquele ato de fugir, que é a condenação, seria um ato de inverdade, de alguma maneira. Seria uma maneira de fazer, analogicamente, uma separação entre o logos e o ser, é a coisa. Porque ele, afinal, estaria fingindo uma coisa e fazendo outra. Tudo aquilo que ele havia declarado que era valoroso e importante perderia o valor automaticamente por ele não ser capaz de manter essa relação estável entre aquilo que ele diz e aquilo que ele faz. Ele passou a vida inteira dizendo para as pessoas serem honestas e serem reais e compreendo. Agora ele não vai ser no último minuto. Por isso é que aí você é preciso sempre vocês compreender que o conceito de recuperação dessa identidade também é o conceito associado também aí nesse caso, embora essa seja uma ideia mais platônica, mas está aí em potência já dentro desse diálogo socrático. Você tem a ideia do nomos como equivalente ao cosmos. A ideia de que, portanto, há uma necessidade de você ter, você submeter à regra do mundo, porque o problema central de toda essa história é que a nossa situação humana é completamente intencional e nós pertencemos, ao mesmo tempo que pertencemos a nós mesmos, como indivíduos separados dos outros, nós também pertencemos à sociedade. E esta situação contraditória, ela é insolúvel. Não há modo de você resolver esse problema. Você não resolve. Você tem que conviver com esta vida com o fato de que você, de fato, não sabe quanto é que você deve a sua vida a você e aos outros. Então, estamos aqui nós todos vivos, né? Existimos. Tá? Todos vivos. Seja qual for as circunstâncias pelas quais nós passamos, nós sobrevivemos até esse ponto. Né? Todo mundo parece saudável, assim. Não tem ninguém limpado, aparentemente aqui. Nós chegamos num ponto que nós temos um determinado grau de civilidade, nós temos uma determinada posição social, nós temos uma determinada posição familiar, nós temos um determinado conjunto de conhecimentos, temos uma visão do mundo. Quanto por cento disso tudo é da sua responsabilidade e quanto você recebeu dos outros? Por exemplo, a língua que você fala, foi você que inventou? Não, você recebeu isso da sociedade que você vive. Não é isso? Logo, um pedaço enorme daquilo que você é, que é a língua que você fala, na verdade é o jeito como você opera a sua cabeça, né? Não é da sua autoria, você recebeu dos outros. É por isso que eu não posso abdicar de nenhuma dessas duas pontas. Eu não posso dizer, eu sou um indivíduo pertencente ao mundo social, como que diria dizer Aristóteles quando fala em zoon politikon. Zoon politikon, homem político, não é no sentido político moderno. O zoon político significa, na verdade, animal social. Essa é a tradução melhor de zoon politikon. É animal social. O homem é um animal social porque ele não pode existir fora da sociedade. Não existe fora da sociedade. Não há caso nenhum. Não me venho com o exemplo do Mogli, porque o Mogli é apenas um ser humano que vive numa comunidade de animais humanizados. Aqueles animais não são animais, são seres humanos com aparência animalesca. Não é? Portanto, o ser humano vive sempre socialmente. Ele só existe nessa modalidade. Aristóteles dizia assim, na política, e quem não é capaz de viver em sociedade, ou é uma fera, ou é um deus. O que é uma definição muito boa. Né? Ou é uma fera, ou é um deus. Ou seja, uma fera pode viver sozinha. Pense num tigre solitário. E Deus também pode viver sozinho. Agora, os outros estão no meio, não. No meio, nós somos obrigados a viver, conviver com os outros. Portanto, nós não sabemos nunca qual é o limite territorial entre a o nosso mérito e o mérito alheio na própria definição da nossa vida. E o fato de que isso é uma tensão, não é de se estranhar, é apenas aceitar mais uma situação aporética na vida, quer dizer, é mais um problema de meio insolúvel com o qual eu tenho que conviver. É, conviver com essa dúvida faz parte da minha própria cosmovisão, a minha consciência tem que contar com essa dúvida, com essa dúvida. Portanto, Sócrates sabe, com toda clareza, que fugir como Plito lhe sugeria era uma maneira de ele desprezar um pedaço da equação. Você despreza o mundo social, o componente coletivo, em função da salvação da sua própria terra.
como ele via no mundo coletivo uma certa legitimidade, e veja, ele foi injustiçado, mas ele não foi, ele foi injustiçado. Mas sempre injustiçado, às vezes é mais ou menos a regra do jogo com você. Todo mundo que está aqui nunca foi injustiçado na vida? Então, vocês não são. Qual é a normalidade que tem nesse portanto? Não é? A única diferença que tem é que a injustiça que Sócrates sofreu, que é a injustiça que Jesus Cristo sofreu, guardadas as devidas proporções, são injustiças fundadoras, a primeira da filosofia e a segunda do cristianismo. Eles estavam numa situação histórica tal, que estas injustiças tiveram o poder de produzir fatos que mudaram a história do mundo. A nossa vidinha porca, né, minha tal, camundonga, né, camundonga, sei lá, ela não nos permite tamanha grau de grandeza, mas ser injustiçado é normal na vida. Se injustiçaram Jesus Cristo, por que não é injustiçado você? Não, a gente, qual seria a razão? Ser injustiçado é o normal. Não é? É o normal ser injustiçado. Logo, o fato de você ser injustiçado não significa que você deve se rebelar contra a justiça em si própria. É isso que depois, mais tarde, será ensinado com muita competência pelo Jacob Wasserman, no romance chamado O Caso Maurícios, que vocês, se não lerem, leem, é um livro que se compra em sebo ali no Capricho por R$5. Assim. Acho exemplares muito bons, porque foi, de alguma maneira, muito, muito fabricado na época. Eu não sei porquê, saiu numa dessas coleções populares, abrimos lá. Wasserman. Jacob Wasserman com V duplo, dois S's. E com dois N's no final. Wasserman. Jacob, J-A, né? C-O-B. Wasserman. Chama-se O Processo Maurícios. E desculpe, eu traduzi por caso, mas estava pensando em alemão. O nome original é O Caso Maurícios. Mas em português é O Processo Maurícios. E esse é o livro de um fulano, de um jovem, de um garotão chamado Edsel Andergast, que é um jovem assim de 16 anos, menino, cujo pai é juiz. Ah, o pai é juiz. Vê que você chega aqui. Está mais fácil, né? Vamos lá. Então é assim. E o nome do autor é Jacob Wasserman. E esse livro é a história do Edsel Andergast, que é um jovem cujo pai é um juiz, e o jovem descobre, assim, circunstancialmente, que o pai cometeu um erro jurídico e condenou um inocente à prisão pela morte de uma moça. Ele desconfia que tenha havido um erro, e o pai do condenado, conta a ele as circunstâncias, ele se convence de que houve um erro judiciário. Aí ele pega um dinheiro emprestado com a avó, e foge de casa com esse dinheiro emprestado e vai para Berlim, que era a capital da Alemanha, né? Esse é um começo do século XX, e vai para Berlim atrás do esclarecimento do verdadeiro do fato, né? E acaba descobrindo de fato que o Maurícios, né? Com a pronúncia alemã, Maurícios. Que Maurícios era inocente e que o culpado era provavelmente tal pessoa. Ele enquanto isso acontece, ele deixou um bilhete dizendo que estava fugindo de casa. É igual na praia, temos um vizinho lá que tem um caseiro, que são um casal de crentes assim, meio de idade, tem uma filha temporana, uma mocinha. E a coitada daquela moça, só porque eles são chatos, sabe, um casal de velhinhos, assim, pessoas velhas, ela, coitada, não pode ver televisão, não pode fazer nada, mora em frente ao mar, não pode tomar banho de mar. Aí esses dias ela resolveu fugir de casa. Aí ela deixou assim um bilhete para o pai e para mim. Estou fugindo de casa, vocês sabem as razões. E não adianta me procurar na casa da fulana, que eu não volto. Ele deixou o endereço da fuga, tudo. A coitada da mocinha. Aí esse menino deixou um bilhete para procurar saber o que ia acontecer. E o pai dele, que é o juiz, num lugar de ficar desesperado, e mais ou menos confia que vai dar tudo certo, afinal o menino já tinha assim, quase idade para ficar independente, né? E vai investigar o caso, ele mesmo. E chega à conclusão, de fato, que houve um erro judicial. Aí, quando o pai chega à conclusão, e o Edsel Anderkass chega à conclusão também, ele volta e se encontra, né? E o pai anuncia para o filho que havia tomado as providências para anistiar o crime. O Maurício se soltava. Ah, ou o menino fica furioso quando sabe essa notícia, porque ele não quer que o Maurício seja anistiado, ele quer que o Maurício seja inocentado. Porque há uma diferença nessas duas coisas, né? Porque o anistiado é o criminoso perdoado. Mas o Maurício não foi criminoso, ele foi inocente desde o início. E ele então se rebela contra a decisão do pai. E aí é o segundo livro de Matthäus Andergast, em que esse Maurício, esse Edson, vai tentar fazer justiça a todo custo, né? Às custas da própria reputação do pai. Ou seja, esse é um menino, tipicamente uma coisa de menino isso, de ter uma atitude de rigor, como se pudesse haver um negócio chamado justiça perfeita. Não há justiça perfeita. O fato de que a justiça pode errar, no seu caso, não significa que você deve desprezá-la como um todo. O fato de que a justiça é imperfeita pode produzir injustiças. Né? Algumas coisas eu acho que já passaram do limite. Né? Por exemplo, a justiça do trabalho no Brasil, alguma coisa que tinha que distinguir por esse limite. Mas, de modo geral, você não condena inocentes todos os dias. Tá? Ao contrário, um grau maior de acerto que ele era. E é isso que Sócrates está querendo dizer para Crito, que a justiça humana é uma justiça que tem que ser aceita com toda a submissão, porque, afinal de contas, ela representa o pedaço da sua vida a qual você deve e que você recebeu de presente, de graça. Portanto, a atitude de rebelião contra uma decisão judicial, nesse sentido, né? Porque a apelação é rebelião, aí vale, né? A apelação vale, digamos que pudesse ser a ver apelação, aí teria justamente validade, porque você estaria discutindo o assunto dentro da própria justiça. Mas aí não era o caso de apelar, quer dizer, ele estava sendo proposto para ele que ele fugisse do mundo. Que ele repudiasse a situação toda e salvasse a sua pele. Isso Sócrates não pode fazer de jeito nenhum. Ele não pode fazer de jeito nenhum, porque ao fazê-lo, ele faria o contrário tão mal quanto ele esperava que ele fizesse na primeira vez. Porque o objeto de Sócrates sugere que se Sócrates prometesse não fazer mais aqueles ensinos, ele poderia ser poupado. Fazer isso significaria uma coisa muito grave. Nós não estaríamos falando de Sócrates aqui nesse momento. Por quê? Porque ao fazer isso, estaria claro que Sócrates abandonou digamos, o primado da sua consciência pessoal em função do primado da consciência coletiva, que é justamente a maneira de não fazer nascer a filosofia. Porque a filosofia é o que, a partir da nossa interpretação da apologia, ela é uma tensão entre o primado da consciência individual e o primado da consciência coletiva. Como você tem essas duas coisas simultaneamente, você vive sob essa tensão. E não há modo de solucionar o problema. Vai acontecer de vez em quando que essas duas forças entrarão em conflito. Foi o que aconteceu no caso de Sócrates. E elas tendo entrado em conflito, haverá então uma solução que pode ser dramática. No caso também de Sócrates. Mas se ele abandona o plano, portanto, de seguir a sua consciência pessoal e dizer, então, sacrificá-la então, no altar dessa submissão ao coletivo, ele não faz nascer a filosofia. Se ele faz o contrário que o Epicrito faz, que é desprezar o primado do coletivo em função do primado individual, ele torna a filosofia irrelevante. Torna a filosofia uma espécie de delírio auto-hipnótico,
uma espécie de esquisitice, uma espécie de delírio, enfim, tornaria a filosofia irrelevante, porque afinal, né? Para que serve isso? Compreenderam o problema? Ele não pode abandonar nenhuma das duas pontas. Ele é capaz de perceber isso porque Sócrates tem um horizonte de consciência muito, muito maior do que o Crito. O Crito está preocupado com a salvar o seu professor. Quer dizer, aquilo que o Crito faz é uma atitude associada a, se nós pegarmos o linguajar aristotélico, né, aos aspectos sensíveis da alma. Quer dizer, Crito é um ser que está agindo emocionalmente. A alma sensitiva que está agindo. A alma sensitiva é aquela alma que sente, ou seja, que sente o mundo, né? Aquela que percebe pelos sentidos e que estabelece uma relação de desejo e de emoções perante aquilo que sente. Portanto, a alma sensitiva é aquela alma do animal. O animal tem alma sensitiva. O seu cachorro tem uma relação de sensibilidade amorosa com o mundo, odiosa com o mundo, que ele sente, como você tem também. A diferença é que Sócrates não tem apenas alma sensitiva, ele tem a alma racional também. Ele tem uma capacidade de olhar para a situação de um ponto de vista muito mais alto, muito mais abrangente, que é o horizonte de consciência que ele tem sobre o que vai pelo mundo afora. Então, ele, olhando para cima assim, olha para o mundo embaixo e percebe que aquele ato que ele está prestes a cometer, que é a deixar se matar, tem uma consequência e uma tem consequências muito, muito maiores do que a sua própria vida. Ora, se ele tem ato, se o ato de deixar se matar, conforme a decisão do Estado, tem uma abrangência e tem um impacto muito maior do que a própria vida dele, então esse ato é imprescindível que seja tomado. Se fizesse isso, se salvasse a sua pele apenas, quem seria a sua vida? Apenas um covarde que a história registraria como um sujeito que espertamente desapareceu na hora em que a coisa ficou preta. Sócrates não tinha como aceitar a proposta de Crito, porque o seu horizonte de consciência mostrava para ele as consequências que ele teria no caso do outro, porque ele conseguia olhar acima, além da aparência do processo. Essa é a grande contribuição que Sócrates fez ao mundo. Né? E essa contribuição é uma contribuição associada com a percepção de um conjunto maior de coisas, o que significa, em última análise, que a primeira coisa que a vida filosófica faz para você é permitir que você enxergue a coisa de uma perspectiva muito mais ampla do que aquela que, em geral, você enxerga. Logo, as coisas que parecem resumidas a si próprias, né, que se parecem restringirem a si próprias, para uma pessoa comum, aquela história, né, a gente só adquire uma sensibilidade metafísica quando a gente é capaz de perguntar assim o tempo todo: o que significa isso que aconteceu comigo? Contanto que você aceita a possibilidade de repente, descobrir que nada. Porque se você não aceita a possibilidade de descobrir que de vez em quando é nada, você vai ficar um tipo assim, paranoico, tentando. Aí você fará o pior de todos os erros, que é ficar imaginando que tudo que acontece com você é de propósito, no sentido conspiratório da palavra. Entendeu? Porque não é isso, não é verdade. Então, ficar imaginando o que é que significa o que aconteceu com você não é a mesma coisa que você ficar enxergando em tudo um aspecto conspiratório. Mas é nunca aceitar a coisa pelo seu valor de face. É preciso sempre perguntar qual é o sentido disso que está acontecendo comigo. E esse é de todos os exercícios melhor que você possa imaginar para desenvolver uma capacidade de pensamento metafísico. Sempre fazer assim, sempre, o tempo todo. Está ensinado por Sócrates no Crito, com clareza. Ou seja, se você percebe, se você tira aquele problema das dimensões da salvação da sua pele, né, pura e exclusivamente, você começa a entender o sentido daquilo tudo. É por isso que você nunca deve deixar de governar o mundo as castas baixas. Porque as castas baixas são fundamentalmente isso, né? A casta, a quarta casta, que é a casta do surdo, que é a casta do cérebro, acha que o que é real é o corpo humano, o seu próprio corpo. Portanto, qualquer ameaça a esse corpo é uma ameaça definitiva. vai e final, você não tem esse corpo, o que, que você tem? Você não tem nada. Porque a perspectiva da quarta casta, mais baixa, é uma perspectiva corpórea, é uma perspectiva material. É por isso que, quando você ouve falar que nós estamos no fim de um ciclo, seja ele o ciclo chamado Kali Yuga, seja o ciclo Idade do Ferro, não faz o nome que você vê. Quando você ouve falar que nós estamos no fim do ciclo, o que ele está sendo querendo dizer é isso, é que os valores que estão liderando e dominando o nosso mundo moderno são os valores da casta mais baixa. Porque, na verdade, as castas correspondem, digamos assim, analogicamente, às quatro idades cíclicas, aos quatro pedaços do ciclo. Cada um deles corresponde ao domínio de uma certa casta. A idade do ouro, a casta bramânica, a idade da prata, a casta guerreira, a idade do bronze, a casta econômica, e finalmente a idade das trevas, a idade do ferro, a casta servil. Não é? Então, para alguém que é surdo, para mim, ter de quarta casta, não há a menor dúvida que o jeito é dar no pé mesmo. Entendeu? Você, a melhor ideia do mundo é dar no pé, não tem nem dúvida. É o que faria uma pessoa comum, entendeu? O Renato Aragão. Entendeu? O Renato Aragão daria no pé, né? É isso. Né? Estaria correndo, né? Não daria a mínima para esse negócio. Se você é da terceira casta, se você tem uma perspectiva de terceira casta na vida, aí para você, não, o que é real não é o seu corpo. Porque eu estou aqui tentando ajudar vocês a compreenderem como é que você define, como é que você distingue as castas com relação à sua percepção do real. A quarta casta acha que o que é real é o seu corpo. A terceira casta acha que o que é real são as coisas e não o seu corpo. Portanto, a terceira casta daria no pé carregando o máximo que pudesse carregar, carregando as joias da família. Entendeu? E a coleção de autógrafos, os jogadores de futebol. Porque a quarta casta, a terceira casta, não conseguiria encontrar apenas na própria perturbação da pessoa sentido existencial, né? Mas o sentido da sua vida, a validade da vida está nas coisas que você tem. Né? É isso. Então, portanto, se você é um sujeito, se você é sujeito a perseguições sistemáticas, a melhor coisa da vida é você ter bens transportáveis. Títulos do Tesouro Nacional, não é? Joias, coisas assim que você pode fugir com elas. Essa é a ideia da terceira casta. Né? A terceira casta acha que a verdade, a realidade está nas coisas e não na pessoa. Portanto, a terceira casta acharia normal fugir carregando o que pudesse. Tem aquele famoso episódio da vida do Diógenes. Diógenes é um filósofo muito mequetrefe, que veio depois de Aristóteles, que era a escola cínica. E a escola cínica chama-se assim por causa dos cachorros. Sinos, né? Cachorro em grego. E não é que eles tivessem alguma coisa com o cachorro, é que eles achavam que o ser humano tem que ser espontâneo como um cachorro é. Não, cachorros são espontâneos. Os cachorros, quando não têm lugar para xixi, eles fazem xixi e não procuram um lugar escondido para fazer isso, como fazem as pessoas de modo geral. Não é isso? Então, um cachorro é um animal espontâneo. Então, eles achavam que o ser humano tinha que ser espontâneo como um animal. Então, o Jorge é o sujeito que, cuja mais alta sabedoria consistia em achar que é completamente normal masturbar-se em público, durante o jantar, assim. Só, pessoal, então, com licença, não tinha só. Entendeu? E achava isso grande filosofia. Né? Você vê como o negócio caiu depois de Aristóteles. Né? Depois de Aristóteles, mais ou menos funciona a comparação ideal, é que a filosofia passou a ser, a parecer com sai a Filarmônica de Berlim e entra Peixeirinha cantando Churrasquinho de Manga. Né? Mais ou menos essa é a involução que a filosofia teve depois da morte de Aristóteles, filosofia grega. Mas Diógenes tem uns episódios engraçados, né? E um deles, houve lá um ataque à cidade e todo mundo saiu carregando lá um carroção com tudo que tinha dentro, né? Sei lá o que você podia fugir naquela época. roupas, né, imagina, né, alguns utensílios domésticos, umas ânforas, não tinha geladeira para carregar, nem TV, nem... A gente tinha uma vantagem boa, hein? Não dava para perder o controle remoto na mudança. É isso. E o Diógenes dizia assim, homem, minha merda, Diógenes saía da cidade sem nada. E aí perguntaram para ele, mas pô, você não está levando nada. Homem, minha merda, né, comporta. Que é uma expressão latina que o meu pai utilizou. Significa tudo que é meu, levo comigo. Homem, minha merda, me comporta. Tudo que é meu, cuidado comigo. No sentido de que ele não era um sujeito da terceira casa. Isso está mais comprovado. O fato de que ele era da primeira não o transforma nisso necessariamente, automaticamente, num sujeito digno de atenção. Porque você pode ser da primeira casa e ser um batedor de carteira, ser um vigarista, ser um analfabeto. Né? O que caracteriza a primeira casta não é a sabedoria, mas é o meio de ação que possibilita sobre o mundo. Se o seu meio de ação sobre o mundo é a autoridade moral, é o convencimento, você é da primeira casta. Portanto, na circunstância em que Crito propõe a Sócrates a fuga, se Sócrates fosse da quarta casta, ele sairia correndo naquele minuto. Ele diz assim, opa! Tá, ele sairia correndo. Se fosse um sujeito da terceira casta, ele diz assim, bom, vamos ver, mas vamos passar em casa antes de pegar lá a minha coleção de figurinhas dos Power Rangers. Porque eu não sou capaz de viajar sem isso de jeito nenhum. Tá? A vida, eu não consigo conceber a minha vida sem as figurinhas dos Power Rangers. Não é isso? Se ele fosse da terceira casta, ele dizia assim, não, vamos sair assim, mas não sem uma briga. Não vamos matar uns três ou quatro aí para não ficar tão feio desse jeito que a gente fugir. Né? Precisamos de uma briga, né? Temos que brigar um pouquinho para mostrar que a gente saiu lutando, né? E não escondidos na madrugada como ladrões. É isso, até a segunda caça, iria ver aquilo com uma perspectiva de ação, porque se para a quarta caça o que é real é o corpo, para a terceira caça o que é real são as coisas, para a segunda caça o que é real é ação. A ação humana é real. O resto é tudo ilusão, tudo bobagem. Ação humana é que interessa. Então, se me diz, por que o Sarney não sai lá? Porque o Sarney não existe sem o cargo do presidente do Senado. Ponto. Ele vai morrer. Porque, vocês compreenderam? O que é um leão sem dentes? Lembrem do Rei Lear. O Rei Lear conta essa história como nenhuma outra obra, né? O rei Lear tem três filhas, ele deserda a única que era a boa das três, né? Na Cordélia, né? Deserta, fica com as duas monstras, a Goneril e a Veiga, que são duas megeras, e essas duas fazem ao velhinho todo tipo de desaforo, todo tipo. E ele aceita todos os desaforos, ele só se rebela contra as filhas na hora em que elas lhe tiram um séquito de 100 cavaleiros que eu acompanhava. Querem diminuir para 10, assim. E aí ele fica furioso. Se rebela e aí então acaba caindo na tempestade e faz com que ele entenda tudo de novo. Ele enlouquece e depois dessa tempestade ele readquire a clareza de mente. Mas para um sujeito da segunda casta, a ação humana, a ação real, concreta, sobre o mundo, é a única coisa que é real. O resto é tudo teórico. Então, esse fugiria brigando. Né? E o último, o Brahmani, é o único que seria capaz de tomar a decisão que Sócrates tomou. Porque o Brahmani olharia para aquela situação e diria assim, não, eu acho que isso que estou fazendo simboliza alguma coisa que é muito maior do que a minha existência. A perspectiva de tempo e temporalidade é profundamente diferente quando você percorre as quatro castas de baixo para cima. O mundo da quarta casta é o mundo do agora, nesse momento. O mundo da terceira casta é o mundo do balanço no final do ano, é o mundo do saber se está ganhando dinheiro ou não. O mundo da segunda casta é o calendário político. 4 em 4, 2 em 2, o mundo da primeira casa é o mundo do calendário digamos, transcendente da sua própria existência, o único desses quatro indivíduos, né, sob o ponto de vista aí de antropologia cultural, né, esse é o modelo de antropologia cultural, antropologia filosófica. Sob o ponto de vista desse modelo, o único desses quatro que tem a capacidade, né, real, verdadeira, de transcender a sua própria existência é a primeira casa. Porque Sócrates sabia que se ele salvasse a sua pele, ele estaria se comportando como se comporta um escravo, que é o servo daquela época lá, né, naquele momento. E sabia que, ao aceitar aquele destino, por mais que seja fosse cruel, ele estaria produzindo um fato que iria influenciar o resto da humanidade, o resto da história. Portanto, são esses momentos extraordinários em que parece que você está frente a frente a um momento fundamental na vida genericamente falando. Essa é a razão pela qual Sócrates não pode aceitar a proposta de Crito para não ser incoerente com o próprio modo de pensar, para não ser incoerente com a própria doutrina, no sentido aqui não de doutrina escrita, mas no próprio conjunto de valores que ele tinha sobre a vida. Essa é a razão pela qual ele não pode aceitar de modo nenhum a oferta de Crito e não a aceita, porque essa oferta está fora da perspectiva existencial que ele se propôs a esse quadro. Portanto, é preciso entender isso, que Sócrates é a autêntica personificação da filosofia. Ele é a filosofia em si própria. Ele não é um professor de filosofia que vive uma vida comum, uma vida normal, e tem uma profissão chamada dar aula de filosofia. Então, o sujeito se encontra com os alunos e fala de filosofia. Não é assim que o professor de filosofia é? Para ele, isso é um emprego. Tanto é que ele sempre dirá assim: não, um professor de filosofia, digamos, profissional de filosofia, ele sempre achará que ele tem direitos trabalhistas e que ele só. Então, é o sujeito que fará greve, que irá dizer que os seus direitos são a coisa mais importante que há. Uma coisa que Sócrates jamais passaria pela cabeça de Sócrates, porque ele não tem direitos trabalhistas, ele é a filosofia em funcionamento, em existência real. Portanto, ele não é um plano falando de filosofia, é alguém incorporando a filosofia como a própria existência. Isso o faz diferente de todos os outros, até mesmo de Platão e Aristóteles. E Platão e Aristóteles devem ter tido uma intensidade menor disso. Ninguém como Sócrates representa tão fielmente a ideia da filosofia como o próprio Sócrates representa. Todos os seus atos concretos e reais são atos filosóficos, de um certo modo, representam uma abordagem filosófica. Logo, ele não iria fugir pura e simplesmente só porque uma coisa tão menor nesse esquema que é a sua própria vida estaria sob perigo. Obrigatoriamente, ele precisaria produzir aí uma coerência com a sua própria existência, com a sua própria história. E é por isso que essa história do Crito é uma história de fundo moral. Não é? Porque aí, então, nós chegamos à conclusão central da obra, é de que nessa busca da identidade entre o Logos e a coisa, e o ser, a essa busca corresponde, analogicamente, uma busca entre a ação e a verdade. A ação humana e a verdade também devem coincidir obrigatoriamente. Senão, você tem o quê? Você tem uma falsidade intrínseca inerente à coisa. Falsidade essa irá produzir para sempre uma sensação de que aquilo não é de verdade, aquilo é apenas um discurso. Ora, um sujeito que discursa filosoficamente, mas que foge da briga na hora H, é o que é? É uma fraude, é apenas um repetidor de palavras. Ele não poderá, a única maneira que há de ele garantir a autenticidade da sua própria ação, da sua própria ação filosófica, né, pelo meio da sua, da autenticidade da sua vida. E numa época em que a filosofia se transformou numa profissão, então o que, é que você tem hoje? Você tem apenas esses farsantes aí, não é? A maioria desses professores farsantes, mas no fundo, fazem apenas o que é conveniente para a sua pequena linha burocrática. No fundo, são todos pequenos burgueses, todos, passam o dia inteiro falando mal dos burgueses, mas são todos pequenos burgueses, porque no fundo não conseguiriam viver fora de um contexto de proteção estatal, né? Todos, todos querendo, desejando a proximidade do poder e não tem nenhuma honestidade no fundo com aquilo que fazem. Poderiam ser professores de botânica, estariam mesmo. O professor de geologia estariam mesmo. Você pode ser um professor de geologia que não vive geologia, você vive a sua vida e fala de geologia, mas você não pode fazer a mesma coisa com filosofia. Quer dizer, a marca do filósofo é não separar as duas coisas. A marca do professor de filosofia é. Entenderam? Agora, o problema é que quando o pessoal termina o curso superior, eles ganham um diploma de filósofo. Filósofo. Então, imagino como deve estar confusão na cabeça desse pessoal. Eles imaginam que são filósofos, como eles são apenas falantes sobre filosofia. Né? Falando isso que no fundo nem mesmo acreditam naquilo. Quem é que daria o seu emprego em. Quem é que faria a superfície do emprego, não da vida, como Sócrates? Do emprego, por exemplo, em função de uma manutenção de uma ideia? Né? Quer dizer, quem é que toparia fazer só isso? Ninguém faria isso. Porque no fundo, eles são apenas gente que está vivendo. Usando aquele assunto como um assunto subsidiário da vida. É por isso que está na experiência socrática a justificativa para a sua apresentação de nada. Porque ele sabe que, no fundo, a ação filosófica é a ação real, concreta do momento. E é por isso que Platão, em vários pontos da sua obra, sugere a mesma coisa, né? Sugere isso, tanto aquele tal do episódio do Fedro, quanto na carta 7, que ele diz que. Porque na carta 7 ele diz: olha, estou indo para Siracusa pela terceira vez, porque o Dionísio Júnior, que eu acho que não era, é o Dionísio II, né? Segundo Dionísio, me veio a notícia de que o Júnior havia escrito um livro de filosofia sobre a minha filosofia. Mas como isso não é possível, eu vou lá e tirar isso a língua. Então, essa é uma das razões pelas quais atribui-se a Platão, não é? Um ensinamento secreto. Mas vocês compreendem que essa digamos, prova que se dá para isso, não prova de fato que haja um ensinamento secreto, o que implica. O que prova que havia um ensinamento secreto não está na carta 7 nem no Fedro. O que está no Fedro na carta 7 é essa ideia de que o sujeito que entende que viu todos o tape de todos os jogos de rock americano, que conhece todas as regras de rock americano, ele não é capaz de jogar rock, só porque ele conhece as regras e os tapes. É isso que Platão está dizendo, porque no fundo filosofia é alguma coisa que se faz fazendo. E logo, não é possível imaginar que isso tudo possa ser ensinado num livro, não, Menon, que é um dos grandes diálogos, né? O assunto é esse, quer dizer, você não consegue ensinar sabedoria para ninguém. A tese é essa, que a sabedoria não pode ser ensinada. Ela é alguma coisa que se desenvolve em você como uma doença, é alguma coisa que você pega, não alguma coisa que você aprende. Entenderam essa diferença? Logo, essas indicações do Fedro e da carta 7, de que ali estaria a prova da graça dogmática, são, em princípio, erradas. Não é? E quem está certo é quem indica, quem aponta o dedo para esse esquema aqui, que é se esperar que Platão, inteligente como era, não fosse capaz de deixar insolúvel O quê? A multiplicidade dos universais, que afinal de contas continua sendo uma multiplicidade. Mas Platão tem, no longo do Gosto de Algo, uma porção de indicações da sua obra que reduzem, que permitem que você possa montar esse esquema aqui. Você possa perceber esse esquema como sendo o esquema provavelmente correto nessa história. Esse é o esquema que provavelmente explica a chave do mistério da Graça Dourada. E não a conversa do cérebro e da carta cérebro, porque isso estão falando de outra coisa, não disso de que nós estamos falando aqui. Esse é o Crito, o diálogo de natureza moral. O subtítulo do Crito é Do Dever. Do Dever é um diálogo certamente socrático, um diálogo de início. Ele é, de certo modo, aporético, porque, no fundo, ele é apenas usado para esclarecer ao crítico, né? Ajudar o crítico a entender o que é moralmente correto quando você. Qual é, digamos, o equivalente moral da identidade entre o logos e a coisa? Qual é o equivalente moral? É isso. Esse é o equivalente moral entre o logos e a coisa. É isso que ele está querendo ensinar. Não, Sócrates não sai nenhum sentido do seu roteiro, do seu projeto socrático, portanto. O projeto socrático continua sendo o de reunir essas duas coisas. Logos, palavra, discurso, tem que ser verdadeiro. Ser verdadeiro significa acertar. Ser verdadeiro significa, sinceramente, corresponder ao que é e ser capaz de ser e recuperar a humanidade, mesmo que isso custe a vida. Ser verdadeiro, do ponto que a physis e o nomos têm que coincidir, que depois é a ideia que no final da vida Platão vai acabar estabelecendo. Veja, Sócrates só lidou com assuntos morais e de teoria do conhecimento. Platão fará o início da sua carreira platônica mesmo com a teoria do conhecimento, que é a teoria das ideias, e vai acabar a vida com a sua teoria moral, que está expressa, explícita nas Leis e na República, que são os dois livros, digamos assim, conclusivos da carreira, da longa vida de Platão. Platão viveu muito, viveu mais de 80 anos. Platão, portanto, foi um homem que teve toda a chance do mundo de amadurecer. Aristóteles morreu cedo, não tão cedo, mas muito menos que ele, né? Muito menos que ele. E esse parece ser o sentido do que a gente deveria guardar para debater com os nossos alunos ali.
Professora, é possível que a gente mude de casa?
Essa é uma dúvida importantíssima, porque ninguém sabe isso no mundo hindu, né? Que foi a sociedade que mais levou a sério isso. No mundo hindu há dúvidas, porque o sistema social hindu, que no fundo não interessa em última análise, mas existe, é hereditário. Mas mesmo dentro do hinduísmo há gente que acha que não é assim, que você pode ter um filho e ter um filho de cada casta. Então, você tem três filhos, aquele que é bom, que é comportado, faz tudo que manda, provavelmente é na quarta casa. Aquele filho que vai para a escola com um sanduíche e volta com dois. Entendeu? Esse sujeito deve ser a terceira, provavelmente. É aquele sujeito que manda na turma, sabe? Aquele sujeito que organiza a gazeta, a coletiva. É provavelmente a segunda casa. E aquele que estuda mais do que o professor manda, deve ser a primeira. Você pode ter quatro filhos, cada um de uma casta diferente. Porque isso é hereditário, mas não é tanto. Agora, a minha sensação, olhando assim para digamos, uma apreciação da vida desestruturada, é que você tem, família a família, uma certa índole de casta. Se você olhar para os seus antepassados, para os seus parentes e tal, e tentar fazer essa análise, você vai descobrir que há uma certa prevalência, digamos assim, estatística de uma certa casta. Portanto, embora eu não acho que seja hereditário, eu acho que ele é, digamos, predominante. Pode ser predominante, embora não seja garantidamente hereditário. Agora, uma vez que você nasceu com essa vocação, eu acho que você não consegue sair dela. Não é que, mesmo cuidado com isso, hein? Porque todo mundo tem as quatro castas ao mesmo tempo na sua estruturação pessoal. É a divisão das quatro etapas da vida humana. Você é criança, pequenininha, você é como se fosse um ser, porque você faz tudo que os outros mandam. Você depende dos outros para viver. Quando você se torna assim um jovem adulto, né, um jovem que tem que cuidar da sua vida, escolher uma profissão, fazer vestibular e tal, você se comporta muito como um empresário. Porque você tem que escolher uma profissão, tem que fazer lá. Né, você está lidando com um mercado competitivo. Não é? Você é um indivíduo que está tentando ganhar concorrência com as outras empresas, né, pessoais. Não é? Aquele não é você, S.A. Né, aquele não. E quando você fica adulto mesmo, você tem família, né, você parece muito com a segunda. Você aí tem que ter uma autoridade sobre os seus filhos. Aí você tem que mandar em casa, aí você parece muito com a segunda. E quando você chega à velhice, com autoridade, você, em princípio, está pronto para ensinar os outros. Logo, o próprio percurso típico da vida humana é um percurso que passeia pelas quatro castas simultaneamente. Agora, eu acho que há uma predominância de índole que todo mundo tem e que vai se manifestar uma hora ou outra. Mesmo que você passe a vida toda lutando contra a sua verdadeira vocação, vai chegar uma hora em que ela se imporá a você de uma maneira ou de outra. Você vai acabar nela, entendeu? É aquele sujeito que chega assim com 50 anos e fala assim, eu não sou padre, eu quero ser, passar um emprego, quero ser, se casar. É o sujeito larga aquilo que ele nunca foi drama. Ele foi estudar no seminário, porque onde ele morava, a única escola boa que tinha era o seminário. Morava lá não sei aonde, não tinha escola boa nenhuma, o seminário que era bom, então o pai foi no seminário. Mas ele não é padre. E a mesma coisa o sujeito, quer ver, você pega aí as personagens que nós conhecemos, pega o Jair Guilherme. Jair Guilherme, o que é? Não é, de modo nenhum, da segunda classe. Jair Guilherme é um pensador de Estado, ele é um branco. Ele não consegue viver num mundo do governo. Ele é um desastre como político. Por quê? Porque ele não sabe lidar com aquele mundo de guerra. Então, tem que ter sempre alguém meio perigoso para trabalhar com ele, tem que ser o Mário Sérgio Petralha, ou o Giovanni Dionésio, não funciona. E quando morreu o Sérgio Mota, foi aquele desastre. Porque o FHC é um sociólogo, é um brâmane. Quando eu digo brâmane, eu não estou de modo nenhum elogiando a pessoa, porque o fato de dizer brâmane não fala nada sobre a qualidade da brâmane. Então, como é que o FHC dirigiu o país? Pela mão do Sérgio Mota, que era o sujeito que fazia o trabalho político de verdade. Vocês entendem isso? Pega o Paulo Maluf. Quem que o Paulo Maluf é? É um mascate. Nunca vai dar certo com o político. Você tem todas essas situações aí, que são de pessoas que estão fora da vocação, e elas, uma hora ou outra, começam a perceber isso. Então, por que o Jaime Canet e o José Richa saíram da política? Porque são dois comerciantes, um é mascate e o outro é pecuarista. Não tem vocação para política. Por isso é que eles não ficam. Né? Então, aí eu acho que a vida mais cedo ou mais tarde vai te dizer qual é o seu lugar no mundo.
Isso tem a ver com determinismo ou criacionismo?
Não, são índoles, você nasce com uma certa índole. Como tudo tem índole, né? Você nasce com uma certa índole, não sei qual for a razão pela qual acontece isso, mas você tem uma ninhada de cachorrinhos, você olha assim e os cachorrinhos estão. Primeiro dia você já sabe quem que vai ser mais agitado, qual que vai ser mais bravo, qual que vai ser. Você sabe que tem uma índole que nasce ali. Então, as pessoas nascem com uma índole de casta. A casta é, no fundo, a posição social, né? A função social que você terá. Qualquer uma das quatro castas elegidas, não tem nenhum problema moral entre elas. Não é? Só que você não, nem todo mundo é capaz de fazer bem tudo. Então, eu até acho que dá para ficar a vida inteira errando, está na casta errada, mas você nunca irá ser o seu potencial nunca se realizará fora da sua casta verdadeira. Por exemplo, se Shakespeare, em vez de ser dramaturgo, tivesse sido garçom em Stratford-upon-Avon, nós saberíamos quem é Shakespeare. Não havia garçom em Stratford-upon-Avon. Shakespeare não podia ter sido deles. Por que nós conhecemos Shakespeare? Que Shakespeare, em vez de ser garçom em Stratford-upon-Avon, foi ser dramaturgo, porque Shakespeare teve por vocação a dramaturgia. Como nós vivemos uma época que é uma época prometeica, uma época em que o ser humano afirma-se com poderes incontrolados e restritos, é muito difícil ter essa conversa com o homem moderno, porque o homem moderno fica achando que pode tudo, que é tudo uma questão de desejo e de decisão, que não há nenhuma possibilidade de limitação, que é um terrível auto-engano, porque a gente não pode tudo. A gente pode até teoricamente, por exemplo, uma sociedade democrática, você pode escolher a profissão que você quiser. Você quer ser servo? Pode, arruma um emprego ali de escriturar. Você quer ser empresário? Pode, vai lá e registra uma firma qualquer aí na prefeitura. Você quer ser político? Pode, vai lá concorrer a vereador na próxima eleição. Você quer ser brahman? Pode, se inscreve aí num curso de pós-graduação, vai estudar para ser professor. Mas o fato de que você pode tomar essas decisões, digamos assim, civis, não quer dizer que você tenha a mesma chance em qualquer uma delas. Porque aí você tem que consultar a sua alma para saber para que você nasceu. E se você pergunta, você sempre fica sabendo. Eu, por exemplo, quando converso com as pessoas, eu mais ou menos logo sei qual é a casa. Quando eu estou prestando atenção. Agora também, eu também sei que você não consegue mais entender, você não consegue olhar o mundo de outro modo depois que você entende o esquema das castas. Porque o esquema das castas muda completamente a sua capacidade de ver o mundo. Ele é um dos mais úteis instrumentos de percepção sobre a realidade humana em torno de você. Porque é extraordinariamente claro e esclarecedor de como as pessoas têm, por que elas se comportam como se comportam. Você compreende por que o outro age assim. Né? E você, ao compreender por que o outro age assim, você para de se angustiar com enigmas falsos, porque no fundo não são enigmas falsos. É essa a utilidade que tem para você compreender os significados. Você nunca mais entende o mundo com o mesmo jeito. Você nunca mais olhará para o mundo do mesmo jeito. Depois que você compreende o sistema de dados, você entende teus filhos, o teu chefe, todo mundo que está acima de você. Quer dizer, na verdade, você entende muito abaixo de você, né? Porque uma das coisas importantes do sistema de castas é que as castas só têm utilidade para baixo. Então, o Brahman entende como funciona o político entende como funciona o comerciante, o consumidor entende como funciona o servo. Agora, de baixo para cima, ninguém entende. Por exemplo, chega o filho de um maior empresário de Londrina, chega que vai dar um resumo, assim, geral, assim, pai, eu decidi o que eu quero fazer na faculdade. Ou, meu filho, que bom, tá, vamos lá, então, você vai estudar engenharia? Não, eu vou estudar filosofia. Vocês acham que esse homem vai ouvir isso como universidade? Não, porque o sujeito da terceira casta, acho o seguinte, tudo aquilo que qualquer ação humana que não é voltada para as coisas é uma ação humana inútil. Por que que meu filho vai ficar contemplando ideias, falando de Platão, que coisa mais estúpida, que idiota, que coisa mais idiota, não é ideia de gerir. Né? É isso, porque o sujeito da terceira casta não consegue entender a primeira, embora da primeira entenda perfeitamente como funciona a cabeça dele. Há, portanto, uma invisibilidade de baixo para cima que é completamente contrária de cima para baixo. Em cima você vê tudo certo, embaixo você entende os outros. Por isso é que você não deve deixar as castas baixas dirigirem o mundo. Um mundo de servos daria uma porcaria de um mundo, gente que teria apenas uma visão de corpo. Um mundo de empresários não daria certo também, você nunca deve deixar o empresário governar o mundo. Aristóteles dizia isso na política, não deu poder para os empresários de jeito nenhum. não deve dar poder para o empresário mesmo, né? O empresário deve ter história, né? Que é a diferença do conselho de hoje. Quem tem que governar a sociedade é a casta política, a segunda casta, governada mentalmente pela casta bramânica bem formada. Porque se a casta bramânica for má, for incompetente, for analfabeta, como é uma boa parte hoje em dia, então você só produzirá tiranos, políticos tiranos.
Só
ações más. Você acha que quando o Lula inventa as coisas que inventa, ele inventou de mão própria? Não, foi o Frei Guedes que foi lá ensinar para ele. A Madalena Chauí, quem faz a cabeça dos brâmanes que são associados ao PT. Eles são esses jeitos que desenham o governo. E o que farão de governantes é apenas relações concretas. Mas são eles que devem fazer. Quem deve governar a sociedade é o guerreiro, sempre. E nunca o empresário. Então, toda vez que os empresários me perguntam por que, que eu acho que eles não deviam para a política, eu digo, vocês vão ser fritados vivos, vocês vão ser transformados de picadinho. Vocês não têm a menor ideia do que é isso. O Antônio Emílio de Moraes tentou ser governador de São Paulo, o primeiro tapa que deram dele, ele saiu correndo. Silvio Santos. O que, que são esses sujeitos? São todos comerciantes, terceira casta. Silvio Santos queria ser governador de São Paulo. Primeira vez que chamaram de estelionatário para o baú, saiu correndo e fugiu, também desistiu. Não adianta você botar um empresário para governar. O empresário não sabe governar nada. Ele é um sujeito preocupado com o mundo das coisas. E é preciso que alguém seja assim. Não está errado, entendeu? Compreende isso. Uma vez chegaram para a Fernanda Montenegro e disseram assim, Fernanda Montenegro, por que, que no teatro brasileiro as mulheres são tão masculinizadas? Tá bom, tá respondendo, bom, porque alguém tem que ser, né? Né? Alguém tem que ser. Quer dizer, o que eu estou dizendo com isso é que alguém tem que fazer o trabalho do empresário. Entendeu? Alguém tem que fazer o trabalho do empresário. Não pode ser o trabalho abandonado, tem que ser. Você não pode botar o empresário para governar. Os empresários não têm que governar ninguém. O empresário tem que fazer o seguinte, tem que ajudar aos brâmanes certos, os brâmanes que são amigos deles, para influenciarem a casta política. É o único jeito que tem do empresário resolver esse problema. Mas o que, que fazem os empresários? Vão lá e dão dinheiro para os indutretos, que é o maior inimigo que eles têm, entendeu? Que é que é produzir ações de criminalização, que só está produzindo o tempo todo, criminalização da vida empresarial. O que, que é esse negócio de empresa socialmente responsável? É uma empresa que foi condenada pela sociedade e está pagando a pena com prestação de serviço da comunidade. Portanto, esse negócio de direto, não sei o quê, é tudo conspiração antiempresarial. Não é? Por que isso é assim? Porque os sujeitos vão lá e são manipulados facilmente, porque a qualidade bramânica no Brasil, a casta bramânica, está extremamente viciada dentro de uma cognição esquerdista. É por isso que eles dominam tudo. O único jeito que tem é você criar brâmanes esclarecidos, gente que tem um verdadeiro poder de entender as coisas. Mas isso é o trabalho de formação difícil, complicado, tem que levar dano, tem que recuperar tudo, tem que buscar o DNA do negócio, tem que ir atrás daquilo que foi perdido, o tesouro que nós escondemos, enterramos e cujo mapa nós perdemos numa noitada, numa farra de sexta-feira à noite. Esse é o problema central, professor. Eu acho que então é mais ou menos isso, né, pessoal? São 5 horas, eu sempre tenho que sair dessa hora, porque eu tenho o outro esforço à noite, e aí eu preciso dar uma mudada no programa e dar uma descansadinha. Então, vamos subirmos o vídeo. Vocês deverão ver o Fred na próxima, né?
Ô, Munir, tem uma dica para o Fred, porque é uma obra assim que...
Fred não é uma obra que tem...
Tem uma, assim, uma estrutura que fala, se apenha a isso.
O Fred é composto de mais ou menos três, como se fosse uma sinfonia com 3 movimentos. O primeiro movimento é a defesa que faz só da morte, porque, afinal, ele diz assim, é como... O filósofo prepara-se a vida inteira para morrer. A filosofia é uma preparação para a morte. A primeira ideia central do Fédon. A filosofia é a preparação para a morte.
Ora, se a morte é ou não é boa, se a morte é o ponto final, ou seja, se depois dela não há nada, então essa preparação é absolutamente inútil. Mas se a morte é seguida de alguma coisa, então a preparação faz sentido. Então ele supõe que seja seguida de alguma coisa. Ele faz a segunda parte do diálogo, é uma investigação, né, uma apresentação de uma tese, na qual ele não acredita muito, porque ele está um pouco inseguro, sobre qual é o destino do ser humano após a morte. É nesse pedaço que vão aparecer, por exemplo, aquelas insinuações, né, enfim, aquelas ideias de reencarnação, etc, etc. Aí é a segunda parte do livro. E aí, a terceira parte do livro é uma... E aí, até a segunda e a terceira estão mais ou menos articuladas, e por isso que às vezes parece que certo, falta alguma qualidade literária, certo, né? Mas é um pouco de impressão. Na terceira parte do livro é a defesa de que o conhecimento é reminiscência, que conhecimento é alguma coisa que nós lembramos e que nós não podemos aprender de verdade. Portanto, a morte é uma recuperação da lembrança plena. Por isso é que ela é uma bem-aventurança, de alguma maneira, porque pela morte você se livra da prisão que é o seu corpo. O seu corpo é uma prisão. Está prisioneiro dentro do seu corpo. Morrer é libertar-se dessa prisão. Esses são os três movimentos da Sinfonia Fédora, mais ou menos. Eles são três ideias importantes, sendo que a mais importante é a terceira, porque a terceira já é a proposição da própria teoria das ideias batendo. O Fédon é um diálogo do período mediano, não é mais um diálogo socrático. Tanto é que Sócrates já tem aí uma função de ideias platônicas na boca. E finalmente, né, digamos assim, para terminar a sinfonia, para ter quatro movimentos, como a sinfonia, de modo geral, tem. O quarto movimento da sinfonia é a própria descrição da morte de Sócrates, que é um grande final terrível, mas belíssimo, né, em que você então percebe, em que é contado então testemunhalmente o que aconteceu. Platão não esteve lá no último dia, mas deve ter muita veracidade naquilo que conta. Então, são quatro pedaços, mais ou menos, quatro grandes partes ou movimentos que compõem o Fédon. Tá certo, pessoal? Então, muito bem, né? Então, muito obrigado, até a próxima. Daqui a uns dias estamos aí de volta com isso. Quem não puder, quem puder ir lá amanhã, jogar um ano mesmo, vamos fazer uma mistura com a ópera Don Giovanni, ficou bem bacana. Vamos passar uns 40 minutos de ópera, com os trechos muito bem escolhidos. Fica muito boa o casamento da ópera com o Don Juan de Moderno. Não perca de lá. Tá? E aí, amanhã de manhã, eu vou você.
Está certo? Você tem o livro aí, pode levar amanhã.
Olha, tem quatro livros que sobraram, tem quatro pessoas que ainda têm a chance de resgatar amanhã. Lembra que na última vez eu abri já uma. Então tem lá já uns interessados. Eu não sei quantos tem, se tem três ou quatro, não me lembro.
Mas é amanhã de manhã?
Não, os interessados são do da noite. Porque foi no curso das expedições que eles se interessaram. Então eu não consigo fazer nada antes de amanhã à noite nesse assunto.
Amanhã
você sabe? Você não sabe?